Bom dia a todos e a todas. Mensagem. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja todos com vós. Autoriza o secretário fazer a chamada dos senhores vereadores.
Presente.
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 Autoriza a secretária a fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 1ª, 260ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da Câmara Municipal de Glória, Bahia. Aos 11 dias do mês de abril de 2018, onde estiveram presentes os seguintes vereadores: Gilmar Pereira Araújo, presente; Edmilson Afonso da Silva, primeiro secretário; José Manuel Braz, segundo secretário. Segue o nome dos novos vereadores: Carlos Nascimento Melo, Dorival Araújo Melo, José Roberto dos Santos, Marcelo Gomes de Araújo, Marco Alexandre Almeida Santos, Paulo Gomes de Oliveira e Valé José de Souza. Estando ausente o vereador Fabiano Sá de Oliveira. Havendo número legal, o presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, o presidente fez a seguinte oração: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Logo após, o presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem restrições. A seguir, o presidente autorizou o secretário a efetuar a leitura do expediente não sujeito à votação, que constou o comunicado informando a liberação de recursos financeiros destinados à Secretaria de Educação deste município. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Valquíria Gomes de Sá Oliveira. Projeto de lei número 4/11/2018, que institui o hino do município de Glória entre os símbolos oficiais e autoriza o município a promover a contratação de produção artística para a composição do hino municipal por meio de certame público de autoria do Poder Executivo Municipal. Terminado o expediente não sujeito à votação, o presidente autorizou o pequeno expediente, onde usou da palavra o seguinte vereador: José Manuel Braz, prestou sua solidariedade aos familiares do vice-prefeito José Nilson Sá Oliveira e do vereador Fabiano Sábio Oliveira, pelo falecimento de sua mãe. Comentou sobre a situação das baronesas e sobre a greve dos professores. Terminado o pequeno expediente, o presidente autorizou o grande expediente, onde usaram da palavra o seguinte vereador: Marcelo Gomes de Araújo informou sobre a nova instalação do Batalhão de Polícia Militar. Fez comentários sobre as ações da Secretaria de Infraestrutura do município. Prestou seus pêsames ao vereador Fabiano Sá de Oliveira e ao vice-prefeito José Nilson, pelo falecimento de sua mãe. Carlos Nascimento Melo prestou suas condolências aos familiares do vice-prefeito e do vereador Fabiano pelo falecimento de sua mãe. Fez relato sobre a viagem do prefeito à cidade de Brasília. Comentou sobre o início da reforma das estradas e sinais do município. Relatou sua indignação por conta da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Comentou sobre a greve dos professores e sobre a entrevista da presidente da PLB na Rádio Bahia Nordeste. Valé José de Souza comentou sobre a disponibilidade de Zorobabel para resolver a situação do abastecimento de água do povo aquitano. Relatou sua comoção no sepultamento da mãe do vereador Fabiano e do vice-prefeito José Nilson. Relatou algumas críticas sobre a contratação do carro compactador, sendo que a administração poderia utilizar as caçambas do município, dessa forma, economizando muito mais. Expressou sua indignação com relação ao julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Relatou que o governo municipal nunca priorizou a educação do município. Dorival Araújo Melo lamentou a situação que os professores estão enfrentando neste momento. Comentou sobre a possível contribuição dos parlamentares desta casa para a associação APS. Relatou que o prefeito irá realizar uma visita aos povoados da região da Baixa da Serra para verificar a qualidade da reforma das estradas. Prestou seus sentimentos aos familiares da senhora Valquíria Gomes de Sá Oliveira, mãe do vereador Fabiano e do vice-prefeito José Nil, pelo seu falecimento. Marco Alexandre Almeida Santos prestou suas condolências ao vice-prefeito e ao vereador Fabiano, como também ao empresário Pinho, pelo falecimento de suas genitoras. Informou que a associação APS está precisando do certidão de utilidade pública para conseguir recursos. Comunicou que recebeu algumas reclamações com relação ao abastecimento de água do povoado Logradouro. Falou sobre o projeto de lei da criação do INE municipal e sobre o direito ao reajuste salarial dos professores e demais categorias. Comentou sobre a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Paulo Gomes de Oliveira comentou sobre o pronunciamento do vereador Valério com relação à prisão de Lula. Informou que foi o primeiro vereador que apresentou requerimento solicitando a coleta de lixo no município. Falou sobre a maneira, sobre a necessidade de todas as categorias realizar uma paralisação nacional no Brasil. Comunicou que o Partido dos Trabalhadores tem um pouco de culpa no que está acontecendo com Lula e Dilma. Edmilson Afonso da Silva relatou seu respeito pelos funcionários públicos. Fez alguns comentários sobre o pronunciamento do vereador Valé José, quando relata que vereadores estão satisfeitos com a prisão de Lula. Fez relato com relação à prisão de Lula. Fez relato sobre o projeto de lei que trata da criação do INE nacional. Fez comparação entre o Brasil e outros países com relação ao investimento na educação. José Roberto dos Santos fez comentários sobre a emenda do deputado Mário Júnior para a construção da UTI e da Policlínica em Paulo Afonso. Falou sobre a pré-candidatura de Val a deputado estadual. Prestou suas condolências ao vereador Fabiano e ao vice-prefeito José Nil pelo falecimento de sua mãe. Relatou sobre o início dos conceitos das estradas vicinais do município. Comunicou que não apoia a Embasa por conta da má qualidade em seu serviço. Solicitou aos professores que retornem às salas de aula. Comentou sobre a prisão de Lula. Gilmar Pereira Araújo relatou sobre a disponibilidade desta casa para facilitar o uso da tribuna por solicitantes. Comentou sobre a reforma das estradas do município e sobre a troca das lâmpadas dos postos públicos. Informou sobre a vinda do deputado Mário Júnior e do governador Rui Costa à cidade de Paulo Afonso para iniciar a obra da Policlínica e da UTI, como também será iniciada a obra do calçamento da Agrovila 6. Prestou seus pêsames aos familiares do vereador Fabiano e do vice-prefeito José Nilson pelo falecimento de sua mãe. Terminado o grande expediente, o presidente autorizou o expediente da Rosubim, onde foi aprovado o seguinte documento. Requerimento número 16/17/2018, ambos de autoria do vereador Valé José de Souza. Requerimento número 18/2018, de autoria do vereador Dorival Araújo Melo. Em seguida, o presidente baixou as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Orçamentos e Contas, para analisarem o projeto de lei número 4/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrado o expediente da ordem do dia. Os pronunciamentos foram gravados no CD nesta sessão. O presidente encerra a sessão ordinária, convidando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 17 de abril de 2012, às 9 horas. Eu, José Manuel Braz, aviso a escrever e assim. Sala das sessões, 11 de abril de 2018.
A ata está em discussão, em votação.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Luiz Araújo Melo.
Sim.
Ednilson Afonso da Silva.
Sim.
Fabiano Sá de Oliveira.
Sim.
José Manuel Braz.
Sim.
José Roberto Santos. Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marco Alexandre Almeida Santos.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Valério José de Souza.
Sim.
A ata foi aprovada pelo dado dos senhores vereadores presentes. Autorizo o secretário a fazer a leitura dos documentos não sujeitos à votação. Antes de daí, quero comunicar o vereador José Roberto Santos. Já esteve aqui, mas teve uma emergência que vai levar uma pessoa que estava doente ali. Deve estar chegando daqui a pouco.
Projeto de lei de número 5, de 12 de abril de 2018. Diretrizes orçamentárias para 2019. Projeto de lei número 5/2018, de 12 de abril de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2019 e da outras providências.
Número 05, 12 de abril de 2018.
Baixar as comissões do projeto de lei.
Número
05 de 2000,
de 12 de abril,
tá, de 2018, está baixada as comissões.
Parecer número 1 de 16 de abril de 2018 da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Da Comissão de Constituição e Justiça e Redação ao projeto de lei de número 4 de 11 de abril de 2018. Que institui o hino oficial do município de Glória entre os símbolos oficiais e autoriza o município a promover a contratação de produção artística para a composição do hino municipal por meio de certame da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação se declara favorável pela aprovação do projeto de lei número 4/2018. Relatores: José Roberto dos Santos, histórico, padre que é obrigatório e determinado pela Constituição Federal. O mérito da matéria de relevante importância. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação vota pela aprovação do projeto de lei número 4, de 11 de abril de 2018, que institui o hino oficial do município de Glória entre os símbolos oficiais e autoriza o município de promover a contratação de produção artística para a composição do hino municipal por meio de certame e da outras providências. Presidente Paulo Gomes de Oliveira. Relator José Roberto dos Santos e o membro Marcos Alessandro Almeida Santos. Projeto de lei número 1, que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública à Associação dos Jovens de Produtores Indígenas, Agricultores, Familiares, Pancararé, Brejo do Burgo e da Outras Providências. Artigo 1º. Fica reconhecida a utilidade pública no âmbito do município de Glória a Associação dos Jovens e Produtores Indígenas, Agricultores, Familiares, Pancararé, Brejo do Burgo, fundada em 3 de dezembro de 2016, inscrita no CNPJ 26.712.167.001.79. Artigo 2º. Esta lei vigorou na data de sua publicação. Artigo 3º. Revoga as disposições em contrário. Justificativa. A Associação dos Jovens e Produtores Indígenas, Agricultores Familiares, Pancararé do Brejo do Burro, é uma associação civil de caráter sem fins lucrativos, com o objetivo de apoiar as legítimas aspirações dos agricultores familiares, fortalecendo e promovendo a economia solidária e associativista, visando desenvolver parcerias com demais entidades para contribuições de projetos voltados à agricultura do nosso município, razão pela qual solicito aos ilustres vereadores a aprovação do referido projeto de lei, sala de reunião de 16 de abril de 2018, vereador José Roberto dos Santos. Será feita, tirada uma cópia e entregada a cada vereador. Projeto de lei número 2. Denomina de rua Flor de Mandacaru a quadra A, localizada no loteamento Cecília Ferreira, na sede do município e das outras providências. Artigo 1º. Fica denominada de rua Flor de Mandacaru a quadra A, localizada no loteamento Cecília Ferreira, na sede do município. Artigo 2º. Fica lei, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. A presente proposição visa legalizar o nome da referida quadra A da mencionada localidade, visto que os moradores necessitam urgentemente desta indicação para futuros cadastros das empresas Embasa, Correios e Coelba. Expostas assim as razões determinantes da minha iniciativa e contando com o acatamento dos novos colegas, renovo os papéis de autoestima e consideração, sala de reuniões de 16 de abril de 2018, vereador Dodival Araújo Melo. Será uma cópia para cada vereador também. Militância de natureza, povos indígenas do Brasil. Pancararu, mãe de inúmeras filiais do país. Glória em 2 de abril de 2018. A etnia indígena matriz, mãe de inúmeras filiais em todo o Brasil, inclusive Glória Bahia e Paulo Afonso, Alagoas e toda a região, convida toda a população em geral a uma das maiores realizações culturais da nossa história, que se inicia com a solene missa na matriz de Santo Antônio de Glória, às 15h30, celebração Padre Marcílio, presença da Igreja Nossa Senhora de Fátima Paulo Afonso, Bahia. Logo após a Santa Missa, o evento cultural será realizado no Recanto das Águas, na Praça da Juventude de Glória, no dia 19 de abril, de maior revelação do histórico do nosso país. Apoio governamental, Prefeitura Municipal de Glória, Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, Prefeituras Municipais de Tacaratu, Pernambuco, Petrolândia, Pernambuco, Jabobá, Pernambuco e Demir Gouveia, Alagoas. Presença do Governo Federal, Exército Brasileiro, FUNAI e outros. Comando-Geral da Polícia Militar de Paulo Afonso, Delegacia de Polícia de Glória, realização da etnia matriz supracitada, Tacaratu, Petrolândia, Jatobá, territórios pertencentes, para registrar o evento, a Globo de Televisão, rádios regionais, Bahia Nordeste, Rádio Delmiro Gouveia, Rádio Cultura, Rádio Jatobá, Jornal Região em Destaque, site Chico Sabe Tudo e outros sites em geral. Representação e organização, Antônio Monteiro da Silva, líder nato, Pancararu e região. Requerimento de número 19. O vereador que abaixo subscreve na forma regimental desta casa solicitar que, após ouvir o plenário, seja encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal a seguinte solicitação: construção de uma praça na rua Doutor Emetério de Carvalho, beneficiando a rua Daniel Pereira de Souza, na sede do município. Justificativa em plenário, vereador Edmilson Afonso da Silva. Requerimento de número 20, com a seguinte solicitação: construção de um local adequado para os pacientes que fazem tratamento pela TFD, tratamento fora de domicílio. Justificativa. Essa solicitação prende-se na necessidade de se adequar ao construir um local para os referidos pacientes, pois estão se aglomerando na base do SAMU, na sede do município. Sala da sessão de 3 de abril de 2018, vereador Edmilson Afonso da Silva. requerimento de número 21, com a seguinte solicitação: contratação de 2 terapeutas de medicina natural no município de Glória. Justificativa: a cada dia que passa, cresce em nosso município a procura dos terapeutas naturais, onde várias pessoas gostariam de serem atendidas. A contratação de terapeuta vem resgatar o sistema natural de cura baseado no retorno à natureza, proporcionando a medicina natural como prevenção, que é a alimentação natural e o uso de ervas naturais. Vereador Valério José de Souza. Requerimento de número 22. Disponibilidade de óleo de trator gratuitas para os agricultores do município de Glória. Justificativa: tendo em vista o período chuvoso, que é propício à aração da terra e o plantio em suas roças, na qual o custo da óleo de trator é elevado no município, impossibilitando desta forma a grande maioria dos trabalhadores rurais de realizarem suas plantações devido às dificuldades financeiras. Sala das sessões de 12 de abril de 2018, vereador Valério José de Souza. Requerimento de número 23, com a seguinte solicitação: reabertura com cascalhamento da estrada que sai do povoado Brejo do Burro até a localidade Baixa do Chico. Justificativa em plenário, vereador Fabiano Sá de Oliveira. Requerimento de número 24, com a seguinte solicitação: construção de um posto médico no povoado Serrota do Brejo. Justificativa: essa solicitação é uma reivindicação da comunidade que necessita ter um atendimento básico, onde os moradores têm se deslocado ao Brejo do Burgo para serem atendidos pelos profissionais da saúde. Sala das sessões, em 13 de abril de 2018, vereador Fabiano Sá de Oliveira.
Acabamos de ver a leitura dos documentos não sujeitos à votação. Vamos para o pequeno expediente.
Marcelo Gomes Araújo, com a palavra.
Senhor presidente, amigos vereadores, cumprimentar aqui a equipe de reportagem, a equipe, cumprimentar o nosso amigo Salles, cumprimentar o pessoal do Chico Sabe Tudo. Espero em nome dos dois estar cumprimentando as demais pessoas que fazem assim o jornal, a imprensa falada, escrita, né? Sinto também cumprimentado aqui em nome de Valinho da ON. Espero estar saudando todos os amigos aqui presentes. E por que não saudar também, uma vez que estamos na semana, praticamente na semana indígena, dia 19, quinta-feira, estaremos visitando as aldeias, e em nome dos índios, em nome dessa tradição significativa, né, não só do nosso município, mas do Brasil como todo, eu gostaria de cumprimentar o nosso amigo Juraci da Batida, né, que é o cacique de lá, e eu espero, Juraci, em nome do senhor, estar cumprimentando todos os amigos indígenas. E espero que a casa aqui possa também dar o apoio devido. Eu vou dar minha contribuição. Espero que todos colaborem para que o amigo possa fazer os festejos. E também agradecer à secretária Paula nas suas atribuições. Continua as retiradas de baronês aqui no Balneário Canto das Águas. Também a recuperação das escolas de sinais. Nosso município está na Baixa das Pedras, e ao qual, em nome do vereador Coca, eu quero mandar um abraço a todos os amigos daquela região, Baixa das Pedras, Chico Corrêa. E tive lá ontem até Gilmar, o vereador Gilmar Sabão de Aleta Raio, de Mandacaru, visitando. As estradas estão boas, e eu espero que continue o trabalho, continue a ordem de serviço, no sentido da escala por ordem, por cada município, né? Então, gratificante saber que as máquinas já estão trabalhando e também a gente tem o prazer também de estar de pé também para contemplar as aldeias, assim como também o Salgado do Benício, aquela região toda ali. Uma vez que já está por lá, para fazer toda a região, quando voltar para cá, seguir a escala normal. Também agradecer a secretária Paula o apoio lá nos festejos de São Jorge da Gazeta 5, aonde a mesma está dando seu apoio, está dando apoio devido com iluminação, refletores, e sempre que pode, faz o possível, então é digno de a gente estar aqui agradecendo, parabenizando pelo seu trabalho. Também na Quixaba, vou dar um abraço aos nossos amigos da Quixaba, assim como os amigos aqui da Beira do Rio, que foram contemplados com a troca de lâmpadas. Lá na Quixaba também, já entra também, tanto na Beira do Rio como para o município todo, entra o programa Alumiar, o programa que tende a trocar lâmpadas normal por lâmpada de LED, uma vez que o nosso município está tendo um grande gasto, né, um grande gasto com a taxa de iluminação. E já foi feito na Beira do Rio, foi feito na Quixaba e vai seguir também na ordem, e assim vai ser feita a troca de lâmpada em todo o município. E o objetivo maior é botar lâmpada de LED em boa parte dos postos para que possamos ter uma economia significativa e assim o governo possa estar economizando, uma vez que já chega a quase 90 mil por mês de taxa de iluminação pública, uma vez que nenhum dos cidadãos do município de Glória paga essa taxa. Então, o prefeito Davi, parabenizar por estar aí também tentando corrigir, tentando economizar devido à grande perca que teve o município de Glória, perca de receita, perca de dinheiro, e aí vem Roroid, FPM e etc. Então, quero agradecer e mandar um abraço a todos, e por hoje é só. Muito obrigado.
Próximo.
Ragnar Melo.
Trafeiro, pro grande.
José Navarro, trafeiro. Valério José de Souza.
Transfiro.
Leivar Alves Melo.
Transfiro.
Fabiano Sádio Oliveira.
Transfiro.
Marco Alexandre Oliveira Santos.
Transfiro para o Grande Expediente.
Pablo Gomes de Oliveira.
Transfiro.
Vinícius Afonso da Silva.
Transfiro.
José Roberto Santos. Transfiro. Para o Grande Expediente. Marcelo Gomes de Araújo.
Passo.
Carlos Nascimento Melo.
Primeiro, eu quero aqui agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho. Senhor presidente, nobre colegas vereadores, quero cumprimentar a imprensa, em nome do site Chico Sabe Tudo, Manuel Alves, da Rádio da Nordeste, Sales, Elke Publicidade. Quero cumprimentar a todos os homens aqui presentes, em nome de Juraci, cumprimentar a todos os homens, e no nome do mesmo, representante indígena, saudar todos os índios que no próximo dia 19 está aí fazendo a sua comemoração do Dia do Índio, a qual aqui eu peço aos nobres colegas vereadores que, se puderem, o cacique está aí para fazer as arrecadações de quem puder ajudar para que essa festa venha a acontecer. Em nome de Tonha, minha amiga lá do Chico Correia, eu espero estar assim saudando todas as mulheres e todos que nos acompanham via online. Iniciando aqui essa sessão, eu quero agradecer pela sábia inteligência de todos os professores e por parte da PLB, por ter desistido da greve e estar assim, no dia de ontem, reiniciando as aulas, reiniciando o ano letivo. Eu acredito que com isso, quem tem a ganhar são os alunos, são os pais de família que trabalham incansavelmente para dar o melhor para seu filho e para sua filha. Então, no dia de ontem, está retornando assim a sala de aula, retornando ao ano letivo. É um ganho para nossos pequenos, para nossos alunos e para o nosso município. Quero que deixar registrado isso. Também, na última quarta-feira, após a sessão, que a semana passada foi na quarta, nós, após terminar aqui a sessão, fomos com o nosso prefeito, Davi Cavalcante, a nossa secretária de infraestrutura, Paula, o coordenador de obras, Genesi, o vereador, presidente dessa casa, Gilmar Pereira, o vereador que ora nos fala, Coca Zé de Henrique, o vereador Paulo Gomes, o vereador Dosval, fazer uma visita técnica, em loco, nas estradas da nossa região. Aonde, naquele momento, nós mostramos desde as piores estradas até aonde as máquinas estavam trabalhando. Fomos na região do Gato, da Baixa do Feijão, e em toda aquela região, como a gente chama aqui, da Serra para lá. E quero dizer aqui a todos que nos assistem, que nos ouvem, que as máquinas estão trabalhando na região da Baixa das Pedras. Mas isso não significa que só irá fazer por lá. Não. O compromisso de nós vereadores da base, do governo Davi Cavalcante, é trabalhar em todas as estradas do nosso município. Mas como foi acertado em uma reunião com todos os vereadores do prefeito, é para começar das piores para as melhores. Porque em alguns povoados já foi feito, em outros não. E quero aqui dizer, Tonha, que levei o prefeito também naquela estrada que liga a casa do finado e saudoso Zé Nezinho. Isso é um compromisso nosso, é um compromisso do prefeito fazer também aquela estrada. E quero dizer a todos aqui das agrovilas, que as agrovilas não estão esquecidas. As agrovilas estão lembradas e sempre irá ser lembrada por esse vereador. Que também o prefeito se comprometeu que da forma que vim fazendo, irá fazer também em todas as agrovilas. É porque nós estamos encontrando um pouco de dificuldade em questão de material para colocar nas estradas. Em alguns lugares você encontra, em outros lugares é mais difícil. E outra coisa que eu quero deixar aqui registrado, para o pessoal da favela, o pessoal do Chico Corrêa e o pessoal da Lagoa do Negro, que aquela tão sonhada estrada de Amelina, o prefeito chegando amanhã, que se encontra em Salvador, eu irei conversar com o prefeito e agendar com o prefeito para a gente ir fazer uma visita e colocar o trator de esteira já para ir fazendo a abertura daquela estrada, que é tão sonhada tanto pelo povo da favela quanto pelo povo da Lagoa do Negro. Porque aquela estrada, fazendo aquela estrada, economiza mais de 12 quilômetros por onde é a estrada hoje normal. Isso é um ganho para todos aqueles que utilizam daquela rota.
Hoje mesmo, as máquinas estão passando lá pela aldeia Cantaruré, da Baixa das Pedras. E eu acredito, cacique Juraci, que amanhã a máquina está patrolando a estrada da aldeia Batida. Estive também, no último final de semana, visitando o povoado Quixaba, aonde lá me encontrei com diversos colegas, inclusive tive o prazer de também encontrar o vereador Marcelo, a qual, Marcelo, eu mando um abraço aqui para todos os amigos da Quixaba, para todas aquelas pessoas que estavam presentes lá com o vereador Coca de Zé de Henrique. Estive também, no sábado, à parte da tarde, reunido com alguns colegas, alguns amigos, na casa do meu cunhado, do meu sobrinho, na casa de Regis e na casa de Fagner. E naquela oportunidade, estava também o presidente dessa casa, Gilmar Pereira, o amigo Gordinho e algumas lideranças daquela região. Também aqui, vereador Beto, eu quero deixar registrado aqui nessa casa que sempre foi a cobrança de Vossa Excelência. Primeiramente, eu quero aqui de me dirigir diretamente ao presidente da Câmara, que é quem tem a ordem e a gerência dessa casa. Nobre colega sempre tem cobrado sobre o regimento interno dessa casa. Então, que nós, vereadores, que sabemos quais são os nossos compromissos e quais são os nossos deveres, para que essa sessão, essa casa, não venha ficar assim tão desordenada em questão de horário para iniciar nossas sessões. Então, que fique aqui alerta, porque todos nós sabemos dos nossos compromissos.
Colega, não entendi a colocação da Vossa Excelência. Gostaria de que a gente pudesse falar, porque a gente tem cobrado sempre o regimento dentro da casa. Em relação ao vereador Beto?
Não. Eu não estou falando em relação ao vereador Beto. O colega Beto,
acho que foi o primeiro vereador que chegou aqui nessa casa, teve que sair porque teve uma emergência para levar uma pessoa lá na beira do rio. Não foi isso, colega? E eu comuniquei aqui à casa que o colega tinha saído.
Eu acho, senhor presidente, que Vossa Excelência não está entendendo a minha colocação. Eu não estou falando em relação porque o vereador Beto chegou atrasado na sessão, não, porque ele justificou. Eu estou dizendo que o vereador Beto sempre cobra aqui de nós, vereadores, que cumprimos o regimento interno da casa. Aonde? Vocês que se encontram aqui na plenária da casa, chega aqui para nos assistir, para ver os nossos debates, embates, a nossa sessão. Aí, o presidente, que tem a ordem de começar a sessão 9 horas, com um prazo de 15 minutos, estamos começando a sessão 9h20, 9h25, vai virar a casa da Maivana? Não, acho que nós temos que ter respeito, tanto com vocês que vêm aqui nos assistir às nossas sessões, como a todos aqueles que nos acompanham via online. Esse eu acredito que desde que o vereador Beto cobra compromisso de nós vereadores, eu estou cobrando aqui também mais uma vez. Mais respeito com vocês que vêm aqui nos assistir. Viu? Isso é só para ficar um ato de registro. Por hoje é só. Meu muito obrigado. Que Deus nos abençoe e que vocês voltem mais vezes aqui a essa casa. Porque nada mais é do que a casa de vocês, a casa do povo. Meu muito obrigado.
Colega vereadores, eu acho que o colega está muito nas suas palavras. acho muito equivocada um pouco, porque o colega é um dos vereadores também, que não chega sempre para o horário aqui nessa casa não, colega. Se for para cumprir o regimento interno dessa casa, vamos começar a botar as coisas do fico nos diz. E eu só vou resolver internamente aqui na casa. Se for para chegar aqui, vereador querer se aparecer aqui na tribuna e comentar uma coisa que nunca aconteceu. Você sempre tem me cobrado aqui. 9 horas, 9h15, 9h10 para me avisar. Eu já estava aqui, colega. Aqui, abrindo a sessão. Ficou 9 horas, a gente tem 15 minutos, 9h10 eu estava aqui. Os colegas estavam ali, discutindo ali, conversando, ali na sala. Me desculpe a Vossa Excelência, mas eu sempre tenho pautado aqui os trabalhos nessa casa, cumprindo o regimento dentro da casa. Viu? Desculpa aí, colega. Para o próximo, colega.
Nobre colega vereador, eu ainda estou com a palavra.
Não, peraí, você não está com a palavra, não.
Eu estou com a palavra. Vossa Excelência esperou eu sair da tribuna para mencionar o meu nome. Então, nobre colega, eu quero dizer a Vossa Excelência, como presidente dessa casa, que eu não estou aqui nessa Câmara para tentar me aparecer, não. Até porque eu estou aqui para trabalhar e defender o meu município e o povo de glória. Meu muito obrigado.
Próximo. Com a palavra, colega José de Souza.
Senhor presidente, colegas vereadores, amigos e amigas aqui presentes, se o poder ele emana do povo, né? Então, se o poder ele emana do povo, veja só, eu acho que nós precisamos produzir mais na nossa sessão, trazendo justamente aqui, fazendo dessa casa uma casa de debate, trazendo sim a lamentação do nosso povo na busca de solucionar os problemas existentes no nosso município. O discurso, cada vereador gostaria de mudar, cada semana gostaria de fazer o seu discurso, mas infelizmente os problemas são os mesmos, e aí por isso que nós vereadores muitas vezes nos tornamos repetitivos. Mas eu quero aqui desde já parabenizar, né, e agradecer a presença de todos aqui presentes nessa casa, ouvindo e analisando assim, mais assim, de perto a posição de cada um. Como seria interessante se todo o povo de glória pudesse acompanhar as nossas sessões, vendo a posição de cada um aqui nessa casa. Mas eu quero ser bastante objetivo hoje, pessoal, em 3 questionamentos aqui do nosso município. Olha, eu não sei se todos os vereadores aqui recebem algumas críticas com relação à administração municipal. Vejam só, é lamentável, a gente tem que usar a tribuna dessa casa para trazer mais uma vez esse problema que está aí atingindo boa parte da população gloriense. E parece que virou um câncer. Parece que não tem mais jeito. O governo que continua contratando e esquecendo dos problemas existentes no nosso município. Eu digo isso, pessoal, porque eu tive a oportunidade de passar mais uma vez nessa região aqui, ó, da Jusante 6 até... Eu só não fui, Gilmar, no Salgadinho dos Leites, mas fui até Olhos d'Água do Souza. Gente, é lamentável a gente ver Salgadinho dos Leites, Olhos d'Água do Souza, Retiro, Jusante 9, 8, 7, 5 e 6 sem um transporte para levar os nossos doentes até Paulo Afonso. Estou pegando só da 6 para aqui, viu? Olha, e cada sessão que a gente passa aqui, quando a gente coloca isso em pauta, 9 colegas já falam, não, nós já estamos solucionando esse problema. Semana que vem, praticamente, o carro vai voltar. Gente, é desde o começo de dezembro que o nosso povo sofre. Gente, a situação está difícil. Se está difícil para nós, imagina para o povo que vive da sua aposentadoria, do Bolsa Família, ou de um dia de serviço, quando consegue. E parece que a gente não toma uma atitude. Parece que o governo Davi Cavalcante, o prefeito, parece que parou no tempo. E eu volto a dizer a Vossa Excelência e o povo aqui presente, quem nos ouve através do sistema online, eu não tenho nada pessoal com o prefeito. Nós estamos discutindo aqui a administração. Porque como nós vereadores estamos representando o povo, o prefeito também é. Então, gente, é lamentável. É lamentável o que está acontecendo com o nosso município. De um lado, o governo favorece justamente aqueles que mais têm. E aí a gente volta a dizer, tem pessoas que não têm nenhuma necessidade, não deveriam nem estar trabalhando na Prefeitura de Glória, mas continuam trabalhando e ganhando muito bem. Falo de pessoas aposentadas e pessoas que ganham sem trabalhar e nem comparece aqui na prefeitura. Enquanto acontece isso no nosso município e o prefeito fica assistindo de camarote. E talvez muitos aqui não se preocupam com isso, porque na hora que adoece, ou adoece alguém da família, tem um carro para ir até Paulo Afonso. Mas esse povo não tem, não. Beira do Rio é a mesma coisa aqui, gente. Foi tirada dos carros, não voltaram não. O pessoal da Beira do Rio é mais próximo, mas estão pagando também. Para ir até Paulo Afonso, levar seu pai, sua mãe, ou melhor, sua família. Ou se não, seu amigo. A gente pergunta, que administração é essa? Ainda vai ter vereador aqui, vai ter coragem ainda de defender o governo diante disso? Onde você vê agente político com 4, 5, 6 carros alocados na prefeitura, sem nenhuma necessidade? Enquanto tem amarelinho, a gente podia fazer essa rota? Então, gente, isso é lamentável. Tudo bem, a gente sabe que o prefeito Davi Cavalcante não tem experiência em administração. Mas acredito, se o prefeito ouvisse o nosso colega vereador, Glória não estava no desmando em que está. Então isso é lamentável. Mas se alguém ainda tiver desculpa, algum vereador para falar com relação a isso, que se posicione, viu? E aí o nosso direito também é ouvir. Eu tenho um fala aqui, Coca, com relação a esse carro compactador, que ganha muito bem, que ninguém quer dizer quanto ganha. Mas a gente tem noção que nós não somos nenhuma criança. Gente, Vossa Excelência sabe a importância que tem o carro força para o nosso município. Será que o povo não procura a Vossa Excelência, não? Ou só procura o vereador Valério José? Tínhamos um contrato em torno de 15 mil reais. E esse carro força não parava. Eu já presenciei até dia de sábado esse carro força trabalhando. E hoje, eu falo assim, o povo liga para mim, vem das comunidades, fala que as costas estão cheias porque não tem saneamento básico. É claro que o governo não tem condições, Gilmar. A gente sabe disso, não tem condições de colocar um saneamento básico com recurso próprio na Quixaba, na Jusante, na Beira do Rio, não tem condições. Mas nós temos o paliativo. E, eu digo a você, o povo da Quixaba está passando por um momento difícil com relação ao carro fósforo. É a fossa totalmente cheia, eu presencio isso, estou presenciando isso. É a fossa cheia. Gente, é voltando o fedor para dentro de casa. E o governo prefere segurar um carro desse compactador. Se tirasse esse contrato aí, daria para contratar aí carro, eu digo, caçamba ou carro aberto aí para fazer a corda de lixo em todo o município de Glória. Mas eu não sei que acordo danado é esse, não. Eu não sei que acordo é esse. Que esse carro continua trabalhando, que o povo continua sofrendo. Então, eu quero trazer aqui, quem tem a caneta e o poder de voltar o contrato do carro força e de voltar o contrato dos carros para levar os nossos doentes até Paulo Afonso, só tem um. É o prefeito de Glória. Só tem um. É o prefeito de Glória Davi. E se essa casa pressionasse, eu tenho certeza que esse carro voltaria o mais rápido possível. E, para finalizar, gente, olha, eu tenho dito aqui que essa casa é a casa do debate. E muitas vezes, a gente questiona algo e pede, Gilmar, resposta e a gente não consegue. Nós falamos um dia desse com relação o poço artesiano do povoado Gato. Foi aquela propaganda, não foi, Alex? Não foi, Marcelo? Que era a melhor água que tinha, que estava boa, era aquela coisa toda, foto no meio de comunicação. De uma hora para outra, nós não vamos instalar mais o poço artesiano, porque a água não tem condições. É para o consumo humano. Alguém disse. E nós solicitamos aqui dessa casa, Gilmar, que caminhasse o relatório, que diga que a água do povoado Gato é imprópria para o consumo humano. E aí?
Ficou polido, né?
E até agora, cadê o relatório, gente? Fui celebrar ontem na Cinque São Jorge. Não foi só uma, nem duas, nem três pessoas no Gato, não, que veio conversar. E aí, vai parar o poço? Alguém vai utilizar? Se não fecha para beber, vamos utilizar para outra coisa? E eu não sei responder, porque estou esperando um relatório. O laudo. Pois não, ó.
Só para complementar aí as suas palavras, vereador Valério. Ontem, eu fui informado que um cidadão lá do Gato, que eu não vou aqui revelar o nome, colocou uns canos lá e uma bomba de banheiro. E puxou água lá e está bebendo a água. Segundo essa pessoa que passou essas informações, os vizinhos que ali próximo, todos beberam a água. E esse cidadão que tirou a água está consumindo a água. E sempre que precisa da água, vai lá e tira a água. Então, é bom que esse encaminhamento, viu, Paulo, venha aqui para casa para a gente fazer uma avaliação se realmente o povo pode beber essa água, se não pode, viu? Porque eles estão tirando a água lá.
Beleza? Justamente. Então, aí o pessoal do Gato, é Dozinho, pergunta a gente. Cadê esse laudo? A gente precisa comprovar que essa água é imprópria para o consumo humano. Só pode isso. O que aconteceu na Quixaba. Que nas antigas, antes da associação abraçar a luta na questão da Embasa, nós, o povo da Quixaba bebia água, Dojinho, a água tinha mais de 15% de coliforme fecal. Porque nós levamos a Embasa, levamos outra instituição, não sei qual foi, e mostrou o laudo para a comunidade. Olha, vocês estão adoecendo, vocês vão morrer se continuar com essa água. E aí a Embasa tomou de conta. Então, eu não vejo motivo de tanta demora para mostrar esse laudo. Então, ficamos no aguardo, a gente precisa dar resposta ao povo do Gato. Dizer, povoado Quixaba, colocaram as lâmpadas, sabe, a gente tem que reconhecer, mas parou por aí, tem muitas ruas que ainda estão na escura, e o pessoal pergunta, vão voltar ou não? Aí o que acontece? Sai do povoado Quixaba e já vai para outro. A sugestão, se está num povoado, gente, termina logo o povoado, vá para outro. Ou se não tem condições, diga o povoado de Chava, olha, nós só temos condições de iluminar isso. Nós vamos agora para outro povoado que está totalmente à escura. Então nós estamos aguardando isso. E outra coisa.
Pois não, mano. Como também faço parte daquela comunidade, e a equipe realmente teve lá, fez o que? Eu creio que 90% não concluiu. E eu fui me informar de Paulo, porque não tinha terminado. Mas ela me falou que teve uma emergência na 5. Eu não sei se foi por conta dos novenários de São Jorge, que teve que ir para lá, mas ela falou que teve uma emergência e que voltaria. Mas eu estranho, Vossa Excelência que fala que é amiga de Paula, essas informações Vossa Excelência também pode colher de Paula. O porquê parou, o porquê, entendeu? Se estava lá, fez 90%, teve uma emergência, foi para 5, Paulinha, o que foi que aconteceu aqui? Então, o que ela passou para mim? Eu creio que vocês também, já elogiou várias vezes, Paulinha, aqui, essas coisas também, vocês podem simplesmente também ser um propagador também. A gente não pode propagar só, ver as coisas também erradas, ou as coisas que estão para acontecer, as coisas que tem para corrigir, a gente também tem que pontuar os motivos, as coisas, o que houve, o que não houve. Houve imprevisto, tudo isso a gente tem que estar falando também. Então, desculpa eu ter que falar assim, mas...
Não, não tem problema.
Mas você, é uma coisa que você vê se amiga de Paula também. Você pode muito bem perguntar ela. E ela me falou que houve uma emergência na 5, eu não sei se foi por conta da iluminação, eu creio que sim. Mas, obrigado pela pauta. Obrigado pela fala.
Olha, Marcelo, eu entendo a sua posição e a sua defesa do governo. É que muitas vezes a amizade, ela não bate muito com a administração, sabe? Ela não bate muito. Paulinha é minha amiga particular, fora de política. Na hora da política, gente, é outro questionamento. Nós somos tão amigos, porque quem mais cobrou nessa casa aqui a iluminação do povoado de Quixaba e do município foi Valério José. E quando a equipe foi para Quixaba, é interessante que não lembra do amigo Valério José. Né? A amizade é tão grande. Quem mais cobrou, quem mais denunciou foi eu, aqui nessa casa. Aí na hora de ir para a comunidade, resolveu o problema da iluminação, da escuridão, Valério José não é mais amigo. Mas independente de amizade ou não, precisa da resposta. E essas pessoas não são pessoas que votaram apenas em mim, não, que votaram em Marcelo, que votaram em outro vereador. Espera aí, vai voltar ou não? Como é que é isso? Porque o pessoal não tem resposta. E o governo precisa dar resposta. Viu? Vai votar quando? Né? A iluminação da Jusdaga da Agrovida 5 é um dia. Resolveu lá. Então, tem outras comunidades também. Então, que diga, pessoal, olha, Quixaba, nós só podemos fazer X. Agora nós vamos para outra comunidade. Viu? E não vamos confundir as coisas. Nós discutimos amizade, a gente discute amizade, mas na hora da gente discutir problema na comunidade, a gente vai discutir isso. E a Quixaba está suja, eu digo assim, um erro do governo. Ó, tirou as duas pessoas que limpavam o povoado, com mais de 2 mil pessoas. O centro, Marcelo, justamente ali perto da sua casa, ali, você está vendo que o mato está tomando de conta ali, do centro. O mato, tomando conta do centro, porque não tem uma pessoa para limpar. Mas aqui na prefeitura, tem gente que está ganhando sem trabalhar.
Próximo.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, novos colegas vereadores, público aqui presente. Quero aqui, em nome de minha comadre Antônia e do meu amigo Valinho, quero estar saudando a todos presentes, certo? E dizer, gente, que é lamentável a situação do município, que a gente tem feito muitas cobranças aqui e, na verdade, as coisas não estão andando de acordo com o que a gente gostaria, mas eu acho que cabe a todos nós fazer as cobranças, discutir os problemas, levar o problema ao governo e tentar ir solucionando. Essa questão desses carros da saúde é só uma cobrança que o pessoal cobra todo dia, gente. Cobra isso, cobra a questão do carro forte, certo? Então a gente precisa discutir com o governo e precisa que o governo também ouça a gente. Porque eu estou fazendo, estou com 2 crianças aí, mas estou com mais de mês tentando fazer a inclusão. São 2 crianças com autismo e ainda não estou conseguindo. Hoje vou voltar novamente ao secretário de governo, já que o prefeito da semana passada estive com ele. Ele tentou falar com o secretário para adiantar o caso, para ver se conseguia fazer o enquadramento. Já existe o carro alocado atendendo 2 crianças no município, certo? Lá na nossa região, do Gato. Mas existe ainda essas 2 crianças que estão há 1 ano e 5 meses sem enquadramento, ou seja, pegando carona, vindo no dia que acontece, o dia das crianças que já estão dentro do projeto da alocação, elas vêm. Outras vezes tem que vir de ônibus, andar com a criança 1 quilômetro lá em Paulo Afonso para chegar no tratamento. Então, não está sendo fácil assim. Eu acho que a gente precisa, eu faço essa convocatória aos colegas da base do governo, para que a gente possa realmente aproximar do prefeito, viu, colega Marcelo, e poder rediscutir o funcionamento dessas prioridades no município. Porque são cobranças e a gente sabe que na hora que você leva o problema, que você discute o problema coletivamente, as coisas têm outro andamento. Eu estou já no ponto, hoje, se eu não tiver uma solução, vou dizer para o pessoal, só procure outras alternativas aí, porque eu não tenho mais o que, já estou esgotando a minha coisa. Então eu acho que o governo, colega Coca, precisa ouvir a gente. Aquilo que eu sempre disse aqui. Precisa ouvir essa questão das estradas, por exemplo. Nós fizemos a visita, está autorizada, as máquinas estão na área, mas eu ainda estou percebendo algumas coisas que precisam ajustar. Por exemplo, aquele material que está sendo colocado na barca das pedras é um material muito pequeno, precisaria de um conteúdo maior, certo? Apesar de que aquela comunidade, ao meu ver, é uma comunidade que precisa se discutir, e eu não sei se o colega Coca já fez requerimento, pedir um calçamento para aquela comunidade. Que é uma comunidade grande, uma comunidade que tem arruamento, né? E a gente precisa dar uma atenção melhor, uma prioridade maior àquele povo, para que venha realmente sanar definitivamente aquele problema que tem daquela lamaceira ali na comunidade Barca das Pedras.
Em concedão, parte, nobre colega?
Pois não, colega.
Eu concordo plenamente com Vossa Excelência, Dorival. No que toca aonde Vossa Excelência diz que o prefeito ou a equipe de infraestrutura não ouve a gente. Então, enquanto eles não estiverem ouvindo, fica difícil das coisas acontecerem. Viu?
Exatamente.
Fica difícil porque nós que andamos, que conhecemos a problemática do município, principalmente daquela região, aonde eu estou sendo procurado direto em relação àquele percurso da Estrada lá dos Anjos, aonde ficou decidido que iria começar das piores para as melhores, não é o que está acontecendo. A gente conversa, eu não quero dizer aqui que não está sendo feita, está sendo feita. Está sendo feita, mas precisa nos ouvir. O vereador Marcelo Gomes, por exemplo, foi procurado por um colega aonde aterraram o pé da cerca todinho da roça do cidadão. Aí você manda, você fala com o pessoal em termos de orientar para que retire o material da beira da cerca do rapaz. Até agora não foi feita a retirada do material. O rapaz está fazendo a cerca sem ter condições do pessoal trabalhar. Então, eu quero dizer aqui a Vossa Excelência que nós precisamos se unir novamente, conversar com o prefeito, para que o prefeito faça as orientações para a equipe de infraestrutura que está lá fazendo as estradas, para que essas coisas não venham a acontecer. Porque eu, vereador, não vou ser saco de pancada para ficar levando reclamação, não. Viu? Porque nós estamos aqui para tentar orientar, para tentar fazer o melhor por o município de Glória e pelo povo de Glória. Agora, se não querem nos ouvir, aí é onde fica o problema. Porque eu estou aqui para tentar ajudar no que for, no que me competir. Agora, a partir do momento que eu ver que a equipe que está lá não está me ouvindo, eu não vou procurar o prefeito para falar, não. Eu vou deixar que as coisas aconteçam. Agora, quando acontecer errado, que acontecer qualquer coisa lá, não venha bater na porta do vereador Coca Zé de Henrique, não, que eu não estou lá para aguentar saco de pancada, não. Muito obrigado, vereador Dorival.
Eu agradeço, colega. É justamente isso, viu, gente? Eu tenho observado, colega Coca, que, por exemplo, se eu tivesse que sugerir, eu iria sugerir, aliás, se eu fosse ouvido, né? Eu iria sugerir que a Padrol aproveitasse a chuva que deu naquela região e fizesse o patrulhamento. Porque onde vai prestar material, nós já sabemos. Então, o material agregado, que deverá entrar em posterior, entraria depois, porque você estaria colocando o material ainda molhado, que iria fazer um outro adensamento. Então, mas a gente não pode sugerir, porque não é ouvido, entendeu? E eu acho que a gente precisa voltar a discutir com o prefeito e pedir a ele para mais um pouco de atenção, para que a gente possa dar uma melhorada no funcionamento dessa máquina. Porque senão vai passar o tempo todo e não vai ter rendimento, não vai chegar a lugar nenhum, certo?
Colega, Conserva a parte?
Pois não.
Em relação ao discurso do colega Dorival, em relação ao conceito das estradas lá da nossa região, mas a gente participou, junto com o prefeito, da visita na quarta-feira, não foi, colega?
Foi.
Tanto eu, com a Vossa Excelência, como o colega Coca e o colega Paulo Gomes, a gente visitou todas essas estradas. O que foi acordado lá junto com o prefeito, com a secretária Paula, o diretor Gineci? É isso que eu não estou entendendo aqui. Não foi que ia fazer logo as estradas lá da região da Baixa Serra e entrando nas aldeias, na área indígena, porque está se aproximando o dia 19. Não foi isso, colega, foi feito?
Exatamente.
E não está sendo feito isso. Terminando lá, claro, terminando lá, aí sim, eu acredito que vai atender, Coca, aquela estrada lá, que eu sei que ali, a situação ali é precária, e tem que cobrar também, aquela estrada lá, Turma da Carol dos Anjos, e toda aquela região que a gente visitou. Eu, do meu ponto de vista, acho que está sendo feito o serviço, que foi combinado com os colegas vereadores que estavam lá, junto com o prefeito e com a secretária.
Está sendo feito, colega, sim. Está sendo feito. Eu estou dizendo, eu estou me referindo aqui, é a lentidão que está lá, certo? E em relação ao momento propício que deveria estar sendo adensada com uma máquina daquela, colega Gilmar. Ela tem condições de fazer 60 quilômetros em um dia, só passando a máquina. Então, se você levar em conta que o terreno está molhado e que nós não temos condições de molhar, estamos apenas patrolando e botando algum material, né? A gente está vendo uma perda muito grande, porque daqui a pouco o material seca, quando você bota o material seco, ele não há adensamento. Termina você não tendo aquele material agregado junto ao outro terreno natural. É só me referir a isso. Mas o serviço está sendo feito. Eu só queria que justamente isso, a gente pudesse estar sugerindo e sendo atendido. Você, colega, tomou conhecimento com todos os outros que participaram da visita, que eles começaram no início da BA-210, até chegar no Mandacaru, tiraram todo o material bom e jogaram fora. Eu falei com o prefeito ligou para eles já deram a melhorada do Mandacaru para frente. Então, quando eu estou me referindo que a gente cansa de estar pedindo as coisas, coisas que é obrigação do governo e às vezes não está sendo atendido. Como essas duas crianças, por exemplo, eu já recorri até ao colega Paulo Gomes. Paulo, vamos ver o que a gente pode fazer. Porque o prefeito tomou conhecimento semana passada, tentou ligar com o secretário, não conseguiu. Mas continua hoje o pessoal me chamando e dizendo, como é? Vão resolver ou não vão resolver o problema? Então é isso que eu estou pedindo, que a gente volte a ter uma rediscussão com o prefeito, para que a gente possa realmente sair desses atrasos, desse encadeamento, tá certo? Então, eu quero deixar aqui basicamente isso. Eu queria também dizer que o colega Alex, que a nossa contribuição para a associação APL, aqui, que cuida dos drogados, né, dos entorpecentes, das pessoas que estão com esse mal, esse vício na sua pessoa, é que esse mês só foi a contribuição minha e do meu filho. Faço mais um apelo aqui aos colegas. Eu espero que os colegas possam fazer essa contribuição, porque eu estou me doando a essa associação, certo? Eu estou levando frutas e verduras, certo? E quero contribuir dentro do possível, tudo aquilo que fizer necessário e que tiver ao meu alcance, tá certo? Eu quero deixar aqui um abraço a todos e dizer que todos se sintam saudados por esse vereador que aqui ora vos fala. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui presente mais um dia à frente aqui da Câmara Municipal de Glória. Senhor presidente Gilmar Pereira, nobre colegas vereadores, público aqui presente. Cumprimentar a imprensa, em nome de Salles, Chico Sabe Tudo, Manuel Alves. Cumprimentar todos aqueles também que estão nos ouvindo, o sistema online aqui da nossa casa. cumprimentar aqui as lideranças indígenas, né? Que no próximo dia 9 está sendo comemorado o Dia dos Índios, Monteiro e Cacique Genelso ali. Também, já desde já, parabenizar aos caciques lá da minha região e seus representantes, né? Afonso, Senhora, Jutivá, Nom, Batista e Genésio. Então, todos vocês indígenas se sentam parabenizar aqui pelo vereador Fabiano Zezão. Hoje, eu quero só agradecer a força, o apoio que todos vocês, amigos, têm dado ao vereador Fabiano e à minha família, né? Como vocês sabem, a semana passada não pude estar presente, e minha mãe faleceu na segunda-feira, o sepultamento foi na terça, e aí quarta-feira a gente não estava em condições de vir aqui para a sessão aqui na Câmara. Então, desde já, em nome de toda a minha família, dos meus irmãos, quero agradecer a todos vocês que oraram por minha mãe, que estiveram lá visitando, que estiveram no velório, agradecer ao prefeito Davi pelo apoio também que deu a gente, que não foi pouco, foi grande. Agradecer a todos vocês que estiveram lá presentes, né, no último dia dela, né, no velório. Então, todos vocês que oraram por ela, que estiveram lá presentes, que visitaram, a todos vocês, em nome da minha família, eu agradeço a vocês. Espero que Deus abençoe a todos vocês e que possamos aí viver muitos e muitos dias. Então, a todos vocês, muito obrigado e que Deus abençoe a gente sempre.
Colega, então, foi feito também uma moção de pesar, o Dário estava aqui comunicando, todos os colegas vereadores assinaram essa moção e vai ser entregue a Vossa Excelência para entregar a toda a família uma moção feita por essa casa e todos os colegas vereadores assinaram.
Muito obrigado, em nome da família. Viu?
O próximo...
Marco Alexandre Almeida Santos.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, saudar a imprensa, presente aqui em nome da equipe Chico Sabe Tudo, saudar a população presente em nome de João do Osso, Márcio, Maldo, saudar Dona Tonha, seja bem-vinda, saudar as comunidades indígenas aí em nome de Cacique Nelson, de Monteiro, Cacique Juraci, saudar meu amigo Salles também, em nome da imprensa, enfim, sintam-se todos saudados, inclusive aqueles que nos acompanham online. Hoje a sessão começou um pouquinho, né, com os ânimos um pouquinho exaltados, mas a gente espera aqui que nós tenhamos uma sessão produtiva e uma sessão onde os debates tenham desdobramentos em prol da população. O colega Coca falou sobre a greve dos professores que terminou, a gente apoia o retorno, mas fica a nossa impressão de quem foi que saiu ganhando disso tudo, quem foi o beneficiado disso tudo. Vocês imaginem uma greve de mais de uma semana, onde a classe da educação parou e teve o apoio dos pais e voltou sem nenhum sucesso. Como esses professores vão para a sala de aula, como esses professores vão dar aula e o que vai ser produzido para as nossas crianças, para os nossos jovens. A gente fica nessa dúvida e, de forma temerosa, saber como vai ser o desenvolvimento dos trabalhos. A gente sabe do compromisso que os professores têm, do profissionalismo, mas, de qualquer forma, é frustrante para a categoria ter começado um movimento não ter tido nenhum sucesso naquilo que buscavam. Mas, enfim, o que a gente espera é que as aulas tenham a qualidade que nossos jovens e nossas crianças merecem. Semana passada nós tivemos aqui na tribuna e na reunião que tivemos interno a notícia de que os excelentes iam para essa visita nas estradas, e a gente está vendo aqui os desdobramentos dessa reunião, né? O que a gente espera é que o governo possa cumprir esse cronograma que vossas excelências se propuseram lá e colocaram para que ele pudesse resolver. A gente espera que essa situação possa ser minimizada, porque resolver, eu acredito que é muito difícil, mas minimizado o quanto antes. Nós vamos ter aí na próxima quinta, conforme o colega Marcelo falou, né, as comemorações do Dia do Índio. A gente sabe que nas aldeias tem as comemorações, a gente costuma visitar as aldeias no Dia do Índio, e esse ano, diferente dos anos anteriores, vamos ter também um evento aqui na sede, né, conforme foi lido no início da sessão, onde vai ter missa e vai ter algumas atividades aí na Praça da Juventude. O ideal era que todas as etnias, né, todas as aldeias tivessem representação. Eu me lembro, há mais de 10 anos atrás, quando nós tivemos aqui no governo de Policarpo um evento grandioso, né, em comemoração, em alusão ao Dia do Índio, onde tivemos aí atividades esportivas, foi valendo, não sei se você lembra, atividades culturais. E me lembro que foi um evento muito, muito produtivo e muito aplaudido pelas pessoas. Eu acredito que essa integração, né, entre todas as aldeias e todos os povos é bem-vinda. Eu acredito que é uma ideia que deve ser colocada em consideração, deve ser levada em consideração. Eu estava fazendo uma análise esses dias, Valério, analisando o governo. Você falou de administração, um mandato, eles são 4 anos, né, 48 meses. Então hoje, praticamente, nós estamos no 16º mês do atual mandato do executivo. Se analisarmos, se a gente dividir o mandato em 3, uma parte já foi, um terço já foi. Faltam 2 partes desse mandato. A primeira parte já foi. E eu vou falar aqui, só para que vocês que nos acompanham tenham uma ideia e possam fazer essa reflexão. Dessa primeira parte que já foi, da gente, faltam 2, o que foi feito no município? Porque nós temos servidores sem aumento salarial. Esses aí são os mais penalizados, já são há mais de 10 anos. Só professor que tem aumento salarial aqui. Aumento não, reajuste. Como é que está a saúde do município nesses 16 meses? Faça uma análise. Como está a educação do município nesses 16 meses? Onde nós tivemos greve, né, onde nós tivemos, não tivemos sucesso, a classe não teve sucesso, e eu acredito que quando uma greve não tem sucesso, todo mundo sai penalizado. Essas estradas que a gente está falando aqui, eu acredito hoje, Valério, que a situação, a base do governo, está facilitando o trabalho da oposição, porque vocês estão discutindo entre si. Isso é uma prova de que o governo não vai bem. Quando você ouve o colega Coca dizer, nós não somos ouvidos, quando você ouve o colega do Ajunto dizer, a gente não adianta a gente sugerir, é uma prova que o governo não vai bem, se a própria base não está se entendendo.
Companheiro, eu quero até parabenizar a situação pela coragem, porque acho que o papel do vereador é justamente isso mesmo, é ver as coisas e falar, ter a coragem de falar, não jogar sujeira para debaixo do tapete. Eu quero parabenizar a situação pela coragem.
A gente falou nos últimos 8 anos aqui, antes do atual prefeito, sobre obra inacabada. Ficaram várias obras aí sem finalizar no município. E nesses 16 meses, nenhuma também foi finalizada. A gente vem falando aqui praticamente todas as sessões de iluminação pública. Em abastecimento de água, em apoio ao agricultor, enfim. Eu coloco essas coisas a Vossa Excelência e ao público para que a gente veja o que foi que o município avançou nesses 16 meses. Que é uma parte do mandato. Faltam duas só. Sem lembrar, sem esquecer... Só terminar o meu raciocínio aqui rapidinho. Sem esquecer que nessas duas partes que faltam, tem o período eleitoral. E todo mundo se volta suas atenções para as eleições e acaba a coisa não andando. Então faltam duas partes só. Colega, Ezequiel, fique à vontade.
Estou vendo aí a saia dos companheiros, dos colegas vereadores, professor Cicada, Gival, vereador Alfredo Henrique, e todos que foi a palavra. É porque existe alguma dificuldade aí, porque não está. Vereador, não está como foi para se pedir agora a reunião. Primeiramente, o prefeito ia passar a patroa nas estradas no momento da chuva para aliviar, melhorar a situação de estrada, que está toda péssima. Depois, em algum lugar muito crítico, botava o material, mas o correto era passar. Isso foi o acerto que eu vi em algumas horas, foi passar para a dona toda a casa, depois voltar, botar material naquele lugar crítico. Mas parece que, pelo que eu vi a fala dos colegas aí, não está andando porque estamos pegando dentro de cada lugar a máquina botando material. E a patroa esperando para espalhar. Aí, meu irmão, não vai para lugar nenhum, vai demorar muito tempo. O linha terminar, fazer o jeito que está fazendo. Se for dar material, esperar que a patroa espalhe, nós não vamos terminar de estar nunca. Porque é muita estrada que nós temos. Muita estrada. Inclusive, eles acharam na minha época era menos. Mas em 3 dias, a patroa passava em todos os municípios. Mas só a patroa. E nós temos máquina, eu sei que tem, mas podia cumprir essa promessa. Passar a patroa e depois voltava para aquele lugar crítico. Mas se for fazer, eu vi o Ivano falando aí, pedindo para ela adiantar. Eu acho que o correto era isso. E pouco foi falado quando foi para iniciar a estrada, mas não cumprido com o que foi combinado. Muito obrigado pela...
Eu que agradeço a Vossa Excelência, e a gente vê não só o desencontro, né, a desarmonia, como também as críticas ao trabalho que tem sido feito, não que tem sido feito a contento. Né? Com relação a essa bomba do povoado Gato, que o colega Valério mencionou, o colega Coca do Henrique também mencionou, me lembro que algumas sessões atrás foi colocado aqui que a água desse poço estava com chumbo, né? Enriquecido de chumbo. Foi colocado aqui. É uma situação preocupante, eu até pedi que isolasse o poço. Porque se realmente tiver concentração de chumbo na água, é uma substância cancerígena e vai prejudicar toda a população dali que estiver usando a água. Se essa informação for correta, inclusive, essa informação foi uma das informações que fomentaram a solicitação do vereador Valério com relação ao relatório a respeito daquela água. Então, quem perfurou o poço? O colega sabe me falar quem perfurou o poço? Então, quem perfurou o poço tem a obrigação de ver a qualidade, colega, da água e isolar aquele poço, que isso é verdade.
Colega,
não
faz?
Pois não.
Já foi duas?
Fica a critério aí do presidente.
Já foi duas.
A Vossa Excelência vai usar a tribuna. E, né? Enfim, a gente espera que isso possa ser, essa situação equacionada, porque a gente fica na dúvida, a população está em dúvida, os vereadores estão em dúvida, né? E é preciso que a gente tenha essa informação. Recebemos hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019. E eu vou pedir aos colegas vereadores, a gente não tem cópia para todo mundo, né? Vamos fazer umas análises. Acho que a gente seja um pouquinho criterioso na análise dessa lei? A gente sabe onde são, quais são as maiores deficiências do município, para que a gente possa alocar os recursos para 2019, onde se tem mais deficiência, não é? A gente, o colega Paulo é um dos críticos ferrenhos aí da empresa que nos auxilia aqui, da nossa assessoria financeira, que a gente veja com essa empresa se a gente pode fazer as mudanças necessárias, porque a gente tem feito algumas mudanças, tem nos reunido para fazer essas mudanças não são atendidas. Quando a gente vai ver o projeto depois que é aprovado, a gente vê que não mudou nada. Segundo o Ney, diz, não, porque não dá para mudar, porque tem isso aqui. Então, para que mandar para o plenário? Se a gente não pode fazer modificações. Então, a gente espera que isso possa ser tratado e discutido com mais propriedade, para que a gente possa dar uma resposta à população em termos de investimento a contento. Outra situação aqui que a gente tem tido reclamação, como eu acredito, Valério, Vossa Excelência falou aqui, perguntou se os colegas não recebem crítica, não recebem. Eu acredito que todos os colegas aqui recebem reclamações da população, às vezes sugestões, elogios também. E a gente externa, a gente, essas situações aqui na tribuna. O PSF do bairro Santo Antônio, como Vossas Excelências sabem, houveram duas obras ali, né? Houveram os recursos do PSF e os recursos da praça, que é ao lado. Inclusive aqui eu fiz uma sugestão que se harmonizasse o projeto de forma que uma coisa complementasse a outra, que a quadra complementasse aquela área, a quadra não, a praça complementasse aquela área do PSF. E estive lá esses dias, passando por lá, tive até algumas fotos, mas não dá para a gente mostrar. A situação que está aquilo ali é vergonhosa. É até um desrespeito a seu Heron, que é o nome daquela praça, Heron de Carvalho, é até um desrespeito ver a praça como está. Coberta de mato, com lixo, não está iluminada, é simplesmente um desrespeito a seu Heron e aquela comunidade. Porque aquela solicitação ali, se eu não me engano, em 2009, foi requerimento do vereador Zé Manuel Braz para a criação daquela praça, e há um ou dois anos depois eu reforcei com outro requerimento, mas eu tenho certeza que o colega Zé Manuel Braz, ele não queria fazer uma praça ali e dar o nome de Heron àquela praça, daquela praça ficar daquele jeito. Coberta de mato, sem iluminação, e ali é uma área que Naldo mora ali próximo, tem muita criança ali que brinca, às vezes tem um animal peçonhento que pode acaba colocando em risco a segurança das crianças que brincam ali. Então a gente pede ao governo, no caso a equipe de limpeza, que possa fazer uma limpeza naquela área, que é uma área onde tem muita movimentação por causa do PSF, da UBS no caso, né, que tem ali naquele bairro, e é uma reclamação que eu tenho trazido, estou trazendo daqueles moradores daquela área. E para finalizar, nós estamos tendo aí o novenário de São Jorge, na Agrovila 5, né, até o dia 23, se eu não me engano. E desde já a gente sabe da organização que o pessoal tem ali naquela comunidade com relação aos eventos que ali acontecem. Eu quero desde já parabenizar a Igreja de São Jorge e parabenizar também a Paula, a Secretaria de Infraestrutura, que foi lá prover uma infraestrutura decente para aquela comunidade, para aquele evento. Encerro aqui as minhas palavras, deixando aqui também a minha saudação a Manuel Alves, da Rádio Bahia Nordeste, que é um parceiro nosso que está sempre aqui levando nossas informações ao nosso município. Desejar a todos os colegas vereadores, a todos os colaboradores da casa, em especial a Luciana, que está completando o ano hoje, né, os nossos parabéns. E desejar a todos os senhores e senhoras que estão aqui na casa hoje, que nos acompanham pela internet, uma boa semana. Que Deus nos abençoe.
Próximo.
senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar a imprensa falada, escrita e digital, cumprimentar aos nossos internautas que acompanham nossas transmissões pelo sistema online da casa e pelo Facebook. Quero cumprimentar o governo em nome do nosso amigo, meu companheiro coordenador de cultura, Adriel. Cumprimentar em nome de Janel, Juraci, Monteiro, todas as comunidades indígenas. Hoje, é verdade, como falou aqui o líder do PDT, nosso companheiro Alex, a sessão deu início bastante animada. Isso é bom para a casa. E é bom para o município, porque significa dizer que nós estamos trabalhando. Mas eu quero primeiro fazer aqui alguns contrapontos sobre algumas falas do líder da oposição. Em primeiro lugar, eu não quero e vou segurar o máximo o tensionamento do debate nessa casa. Mas já quero adiantar que, mais uma vez, o líder da oposição está faltando com a verdade quando se refere aos carros-prensa, que é lei, que está na Constituição, que está no ordenamento ambiental, que todo contrato de coleta de lixo precisa ter um veículo compactador. E esse veículo compactador que faz a coleta da nossa cidade é o mesmo que faz do povoado onde o colega líder da oposição é residente, morador, acho que desde criança, não sei nem se lá nasceu, mas se chegou lá foi muito criança. Eu vou trazer essa tribuna, colegas vereadores, no momento oportuno, o valor do contrato. E vocês vão saber verdadeiramente o esses 60 mil reais ao que é que corresponde. Porque é dito aqui, com muita pouca responsabilidade, que esses 60 mil é pago a um veículo compactador, que me estranha. E se eu fosse da oposição, eu já teria ido ao Ministério Público e denunciado, porque não existe contratação de um veículo de 60 mil reais. É bom que Vossa Excelência tenha ido, porque é lá onde Vossa Excelência talvez dê com os burros na água. O dono da empresa até se ofereceu, eu tive uma reunião com ele semana passada, para vir aqui na tribuna, para falar do compactador, da equipe de pessoal, do outro veículo de coleta de lixo, da manutenção de escritório, de encargos sociais, e, claro, evidentemente, do BDI de sua empresa. Eu disse, não. Primeiro você regulariza os contratos dos veículos que Vossa Excelência tem, que todos vocês sabem, que são dois CNPJ diferentes, mas essa empresa também é a empresa que contrata os veículos leves e trabalha na área de saúde. Muito bem. Então, eu quero aqui debater com a oposição. Mas eu quero debater com a verdade. E as providências para trazer a verdade nessa tribuna, do mesmo jeito que eu trouxe com o processo seletivo, eu vou trazer com relação ao questionamento sobre a contratação do serviço de limpeza do nosso município, que foi reduzido em mais de 50% no seu contrato por falta de dinheiro para pagar ao contratado. Foi aqui falado muito sobre a visita que fizemos semana passada, juntamente com o prefeito, lá na região que foi determinada em reunião conjunta por toda a base do governo, pelo prefeito e seus assessores, de que a recuperação das estradas seria iniciado onde elas apresentassem maior problema de trafegabilidade, principalmente priorizando as rotas escolares. Foi isso que foi feito. Nós tivemos lá na região da Baixa das Pedras, como vocês costumam falar, mas, na verdade, nós não estivemos lá na Baixa das Pedras. Nós estivemos na Baixa Feijão, no Gato, no Poço Comprido, na Baixa Cavalo, no Angico, na Favela, no Chico Correia, na Baixa das Pedras e em parte lá da aldeia, onde aqui estão dois caciques. E a última parada que nós fizemos foi exatamente lá na aldeia, próxima à casa de um dos caciques que está ali presente, que não estava na aldeia, para que se fosse lá tomada uma decisão. Existe uma reivindicação antiga daquela aldeia de fazer uma ligação entre um aglomerado e outro, porque a gente sabe que um aglomerado indígena está lá na batida e o outro está lá mais próximo, abaixo das pedras. Acontece que nem tudo que a gente quer, a gente é autorizado a fazer. Então a CESAI não permite a ligação entre os dois grupos. Se é decisão dos caciques ou é da própria CESAI, eu não sei. Que muitas vezes a CESAI age em detrimento à vontade dos próprios índios. Elas tomam decisão que os índios não querem, mas ela decide. E depois que ela decidir, está decidido. O que é que foi decidido lá, e aí por um erro de comunicação, o vereador Dorival acabou passando da entrada e nos aguardando em outro ponto, mas todos, eu, o vereador Gilmar Pereira, o vereador Coca, o coordenador de infraestrutura, Antônio Genesi, a secretária Paula, eu, o prefeito, chegamos ao entendimento que haveria o melhoramento daquela região da aldeia com uma extensão ali da casa de Paulo de Lola até lá próxima à casa do cacique Genelso, onde tem um espaço para que se pudesse fazer um girador, para que o ônibus, principalmente o ônibus escolar que faz o transporte dos alunos indígenas, pudesse adentrar um pouco mais a aldeia para minimizar a caminhada daquelas crianças. Essa determinação foi dada pelo prefeito e mais. Foi determinado pelo prefeito que essa recuperação, tanto da parte do aglomerado da Baixa das Pedras, como da parte do aglomerado do povo da Batida, fosse feito antes do dia 19. Essa foi a determinação do prefeito e eu só posso aqui fazer qualquer ou aceitar qualquer crítica ao governo se a determinação do prefeito não for cumprida até o dia 19. Porque até lá eu não posso fazer suposições, fazer crítica de que isso está certo, de que isso está errado, porque toda a orientação que foi dada lá foi dada pela equipe, para a equipe de campo, transmitida pessoalmente pelo prefeito, com acompanhamento da secretária de infraestrutura e do coordenador de infraestrutura, dos vereadores que acompanharam, eu, Gilmar Pereira, Coca e Dorival. Se eu estiver aqui falando algo que não esteja em consonância com o que lá aconteceu, algum dos colegas vereadores poderão se pronunciar. Mas eu vou adentrar em outro assunto, presidente, e eu quero fazer uma homenagem ao colega Alex e ao colega Dorival. O vereador Alex, que fez uma fala um pouco forte aqui, fazendo uma avaliação de conjuntura e de tempo de governo, e eu comecei a listar aqui, colega Alex, e aí quando chegou no número 12, eu parei no número 12, porque eu queria muito mais, mas eu vou parar no 12 aqui, para homenagear o PDT. Então, Vossa Excelência afirmou aqui que o governo não fez nada nesse um ano e quatro meses. Pelo menos foi a interpretação que eu entendi. Então vamos lá. Nós fizemos, foi feito nesse atual governo do prefeito, eu não sei exatamente quantos, talvez Beto saiba o número, porque é o homem dos postos aí, mas nós furamos aí diversos postos artesianos destinados a consumo humano e animal. Inclusive eu participei da inauguração de dois lá na região do Brejo do Burgo, um lá na Serrota, para consumo humano e um lá próximo da divisa com o Macururé no Mulungu, né, Xavier? Onde foi feito a requalificação de um poço artesiano para uma barragem que, dentre dezenas de outras que foram recuperadas pelo prefeito Davi, está sendo abastecida por aquele poço artesiano. Nós fizemos recuperação de estrada, sim. Não fizemos em todo o município, mas, graças a Deus, nós tivemos, tivemos aí um ano de chuvas, e todos aqui são conhecedores, e não precisa ser da base nem de oposição, para saber que estrada vicinal de cascalho ou de areia, ela precisa ter uma manutenção permanente, porque senão nós nunca teremos uma estrada com boa trafegabilidade. Nós fizemos uma limpeza aí, colega Alex, me parece, não falha a memória, de 14 grandes e importantes barragens do município de Glória. Nós fizemos aí e concluímos o calçamento da Agrovila 2, que será entregue no sábado, mas na sexta-feira, antes da entrega e da inauguração da Agrovila 2, onde eu moro, está sendo dado ordem de serviço e iniciado o calçamento da Agrovila 6 do Projeto Jusante. Na verdade, a ordem de serviço será dada quinta-feira, às 18 horas, e a empresa iniciará a execução das obras dia 20, na próxima sexta-feira. Nós tivemos aí, colegas, a limpeza permanente das baronesas, tão aqui citada por todos, pelo menos da área de banho e das áreas de captação de água no município de Glória, onde tem captação instalada. Nós tivemos aqui aquisição de máquinas pesadas, um rolo compactador, mais um trator agrícola que deverá ser incorporado à patrulha mecanizada do município. Nós tivemos aquisição de uma nova SAMU, que, diga-se de passagem, está se usando pouco. Nós temos muita reclamação sobre saúde, mas nós temos muito caso, vereador Dario, a Vossa Excelência já trabalhou na área de saúde, eu também, que as pessoas às vezes usam o que é de excelência para vir de qualquer jeito de um carro não apropriado para ser socorrido quando se tem um caso de emergência. E nós temos uma viatura do SAMU nova, muito pouco utilizada desde o dia que ela entrou em operação. Nós retomamos a recuperação das estradas, que está em andamento e tem um cronograma para ser recuperado todas. Eu disse aqui, todas, essa decisão foi a decisão do prefeito, conjunta com todos os vereadores da base, obedecendo, sim, o cronograma de obra das piores para que, as que estão menos ruins, porque ruim estão todas, e nós, como governo, reconhecemos isso e entendemos que é nossa obrigação corrigi-las e reparar as anomalias que nelas existem. Nós tivemos reforma de alguns PSFs, e eu participei, inclusive, da reinauguração da Ilha das Flores, lá de Beto. E alguns outros não foram recuperados porque novos PSFs, dentro dos padrões do Ministério da Saúde, estão sendo construídos. É o caso do PSF lá da Agrovila 5, que precisa ser retomado, e lá da cerquinha do nosso querido amigo Fabiano. Nós tivemos aquisição de mais dois veículos para atendimento na área de saúde, especificamente direcionado para a TFD, que, infelizmente, por uma fatalidade, um desses veículos acabou sofrendo um acidente semana passada lá em Aracaju, e eu não sei ainda a situação do veículo, se há possibilidade de recuperação ou não. Nós tivemos a conclusão, o mobiliamento, a entrega e a abertura da unidade básica de saúde, que não é PSF, mas é uma extensão, lá no povoado Baixo das Pedras, que foi entregue logo no início do governo do prefeito Davi Cavalcante. E nós tivemos a retomada de várias obras, e eu coloquei só as duas mais importantes, que foi a da creche aqui da sede e do ginásio de esporte de Glória. Então, quando chegou no número 12, eu parei para homenagear o PDT. Agora, se eu sentar para fazer um relatório do que foi feito em 1 ano e 4 meses do governo Davi, meus queridos, eu posso garantir que outros governos que antecederam a doutora Vilma não fizeram em 8, 10 anos o que foi feito aqui em 1 ano e 8 meses. Eu não quis nem colocar que é questão de iluminação, que fala aqui em milhões, quando nós gastamos menos de R$30 mil até o momento com iluminação, e a substituição da iluminação continua sendo feita, muito embora, eu repito nessa tribuna, nós vamos fazer e elas vão queimar novamente. E não vai queimar porque a lâmpada é de má qualidade ou porque o eletricista não sabe. Vai queimar porque nós temos um problema sério com distribuição de carga de tensão. E eu estou falando aqui de uma área que o vereador Alex entende no município de Glória. E a responsabilidade de normalizar a tensão nas redes não é do município, é da Coelba, que é aqui motivo de críticas recorrentes, tanto da base quanto da oposição. E eu, senhores vereadores, quero ser bem sincero. Eu disse a todos os ex-prefeitos que passaram em Glória, começando desde a época de Ademir, que eu tive o desprazer de ser secretário 6 meses e 21 dias dele. E quem inventou esse negócio de extinguir a TIP no município de Glória foi o prefeito Ademir.
Para concluir, colega.
E eu vou concluir, quero pedir tolerância a Vossa Excelência para ficar claro, porque aqui fala de iluminação o tempo todo, mas muitas vezes as pessoas que estão investidas em mandato têm coragem, não têm coragem de enfrentar determinada discussão. Eu desafiei Ademir, Tertuliano, Policarpo, doutora Vilma e agora desafiei Davi. Eu duvido que um prefeito de Glória mantenha 100% da iluminação sem ter questionamento durante o mandato dele. Só tem uma forma de resolver isso. Retomar a TIP e devolver a iluminação pública para a Coelba. Porque aí todo mundo passa a ser cobrador, passa a ser fiscal. A população, o prefeito, os vereadores, aí talvez melhore. Porque a nossa conta de luz, só que do poste, é R$100 mil por mês que o município tem que pagar. Se a gente tiver R$100 mil nos cofres para colocar combustível, para dar manutenção nos nossos equipamentos, talvez nossas estradas não tivessem desse jeito. Eu quero saber quem é um vereador que tem coragem de discutir o retorno da TIP no município de Glória, porque eu tenho. Porque eu prefiro minha comunidade iluminada do que eu ficar enchendo o saco do prefeito, do secretário. Então eu prefiro encher o saco de quem tem dinheiro. E de quem ganha muito dinheiro. E quem ganha muito dinheiro vendendo energia em Glória é a Coelba. Ganha da nossa casa, ganha da prefeitura pela luz do poste e não fornece ainda o que recebe. Se a gente tivesse pelo menos uma tensão de carga normalizada nas redes, você substituiria uma lâmpada aí talvez a cada 2, 3, 4 anos. Acontece que nós não temos essa regularidade, então pode trocar a lâmpada todo dia e pode trocar no município todos, porque elas vão continuar queimando. E o problema da queima de lâmpada já foi identificado, inclusive pela própria Coelba e pela equipe elétrica do município. Eram essas as minhas palavras e quero finalizar,
colega,
mais uma vez,
colega,
senhor presidente.
Só para ajudar, eu acho que essa sugestão do colega é uma sugestão viável e que deveria retornar a essa casa. Porque muitos cidadãos que recebem essa iluminação, ou seja, que estão deixando de receber essa iluminação, são favoráveis ao pagamento, a que cada um pague o seu valor a Coelba, mas contanto que tenha iluminação.
Eu
acho que o colega pode trazer
o concordo plenamente com o vosso excelente vereador Dom João, até porque R$1, R$2, 80 centavos não vai fazer diferença na nossa conta.
Colega Paulo.
Presidente, eu não fui aparteado durante o meu tempo, agora gostaria que a Vossa Excelência concedesse aí, porque...
Não, é só duas observações.
Primeiro que eu não falei que o prefeito não fez nada. Eu pedi para cada um de vocês, vossas excelências e quem nos ouve, fizesse uma reflexão sobre o que eu falei. E segundo, é deixar claro, quando vossa excelência fala sobre a TIP, né, a taxa de iluminação pública, é deixar claro que essa taxa de iluminação pública a gente vai estar transferindo o pagamento que hoje é feito pela prefeitura para cada cidadão. Né? É bom deixar claro que a taxa de iluminação pública, a partir do momento que a gente aprovar aqui, que a gente tentar fazer com que o governo deixe de pagar, cada cidadão vai ter inclusa na sua conta de energia. É preciso que a gente deixe isso claro para que a população fique sabendo de uma luta que talvez uns vão apoiar e outros não. Mas que o rebatimento disso certamente seria o melhor tratamento da iluminação pública por parte da Coelba, sem dúvida nenhuma.
Eu concordo com Vossa Excelência, colega Alex. Vossa Excelência é uma pessoa muito sensata, entendeu? E Vossa Excelência sabe de que eu estou dizendo que transferindo a responsabilidade para essa questão da manutenção da iluminação ficando com a Coelba, eu não tenho sombra de dúvida que nós teremos uma eficiência maior. Nós sabemos nossas deficiências. Foram todos os governos. Os nossos também tiveram deficiência. A doutora Vilma teve problema, Davi está tendo problema, Policarpo teve problema, Tertuliano teve problema, e Ademir, que inventou a moda, foi quem mais teve problema. Porque inventou a moda, tirou a TIP e foi talvez o prefeito que menos trocou lá no município de Glória. E aí está aí a conta que nós estamos pagando de qualquer forma. Até porque os 100 mil que é tirado lá do cofre público, colega Alex, já para concluir mesmo, presidente. Ele também não está saindo do bolso de Davi, está saindo do bolso do povo do mesmo jeito. Só que não está retornando. Por quê? Porque tem que pagar sempre para a Coelba dar conta de luz. E tem que comprar lâmpada, tem que comprar o reator, e tem que pagar o eletricista. Então, eu acho que nós temos que fazer um debate, uma reflexão sobre essa questão de iluminação pública. Se a gente realmente quiser ter um município iluminado, nós vamos ter que ter coragem de encarar essa discussão nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente, pela... Depois eu falo com você, porque eu não posso falar da tribuna. Do plenário não. Eu posso falar com Vossa Excelência depois que eu concluir.
Se a Vossa Excelência, se ela quiser falar, é só pedir um requerimento, estamos pedindo aqui o uso da tribuna livre. Mas é o regimento, meu amigo. Infelizmente, é o regimento. Antes de passar a palavra a Edilson. Mas, infelizmente, não pode. Eu fazer o quê? O regimento interno não permite. Sim, mas não pode. Não pode. Tá bom. Tá bom, tá bom. Mas não pode, cara, não pode. Salomão, Salomão, por favor. Eu peço, Conselheiro, que. Mas não pode, Salomão. Infelizmente não pode. Se você quiser falar que pode, mandar um ofício aqui para cá, porque não dá tempo não. Pronto, está encerrado. Está encerrado aqui. Pronto. Agora, Edmilson Afonso da Silva. Antes, eu quero registrar aqui a presença de Dona Miriam, a esposa do nosso amigo Jota Mato. Seja bem-vindo a essa casa, né? Que é a casa do povo.
Bom dia a todos e a todas. Quero aqui sempre estar agradecendo ao nosso bondoso Deus por mais uma sessão, com paz, com muito trabalho. Quero aqui cumprimentar, em nome da mesa diretora, a todos os vereadores. Quero cumprimentar a imprensa, RBN, Salles, Chico Sabe Tudo,
a Tico. Quero aqui cumprimentar a todos os representantes das aldeias indígenas que faz presente. Em nome da esposa de Tico, eu cumprimento a todas as mulheres. Hoje iniciou uma sessão até uns anos forte. Mas, como eu sou o nono a falar, eu acho que já falaram tudo. Até o líder do governo já fez sua explanação sobre o que está sendo feito dentro do município. Eu aqui primeiro quero agradecer a todos os vereadores que eu fiz, pedi a regulamentação do hino municipal, onde tem sua identidade, da mesma forma que nós temos a identidade, e venho aqui mais uma vez pedir, a regulamentação foi aprovada, venho aqui pedir mais uma vez na aprovação da instituição do hino. Coloquei nessa casa hoje dois requerimentos, um pedindo a construção ou adequação de um local para os pacientes que fazem tratamento no TFD. Pois, eu já trabalhei e ainda sou funcionário da prefeitura hoje. Não sou mais porque estou aqui na Câmara, só posso ter um emprego, uma função, e eu já sou funcionário de Jeremoabo, mas participei muito do que vinha acontecendo com esse pessoal que chegava ao SAMU para esperar os carros. E aí eu tive muitas reivindicações pedindo que eu viesse a essa casa e fizesse requerimento, porque lá fica criança de colo, acamados, idosos, e às vezes esperam em torno de 2-3 horas, depender do carro que venha chegar. Também fiz um requerimento pedindo uma praça na sede do município, que é aqui em Glória, e também fiz com fiz encaminhando para o deputado Marmigo Manqui Júnior, através de Mena. Às vezes, eu vejo nessa casa os vereadores chegam aqui, falam uma coisa e se contradiz com outra. E também não dão devido valor às pessoas da equipe da infraestrutura. Porque eu vejo vereadores agradecendo a secretária, esquece do coordenador, esquece do motorista que lá está, esquece daqueles que andam com a máquina. Porque secretário, ele está fazendo jus ao salário que recebe. Eu acho que se é para dar motivação, vamos também motivar a todos os funcionários que estão na equipe da infraestrutura. E aí, o que eu fico sempre observando é porque é feito um acordo entre os vereadores lá, em reunião com o prefeito. Quando chega aqui, eu não sei se é através, porque vem para a tribuna e algum faz alguma indagação, ele já muda um pouco da sua fala. Eu espero que, se é para atender o povo, vamos ter uma fala só. Vamos dizer, se acha que está errado, nós temos acesso livre diretamente ao prefeito. Quando o vereador Valério José, ele diz que nós não recebemos reclamações do povo, ele sabe que nós recebemos. Agora, não vou vir à tribuna para tratar desse tipo de assunto. O assunto que eu tenho relacionado ao povo, eu trato diretamente com o prefeito. Agora, se futuramente demorar
atender as reivindicações, eu venho aqui falar diretamente na tribuna. Eu acho que nós não devemos, a todo momento, atentar para esse tipo de conversa, não. Até porque, quem aprova, aqui somos nós, somos vereadores. Existem muitos projetos que vêm que ninguém não pensa no futuro. Não é porque hoje vem do executivo um projeto que nós não temos que analisar, porque isso vai refletir no futuro. É o que está acontecendo hoje. O prefeito atual, ele está, sim, sofrendo pressão. Até porque o repasse, para quem não tem conhecimento, aqui o repasse de Glória está chegando em torno de 1.900.000, 2 milhões. Se for ver a folha de pagamento, com mais os 22%, chega em torno de 1.400.000. E aí, nós temos que pensar bem. E o seguinte, não adianta vereador hoje aprovar e amanhã querer falar mal de secretário, que deram o aumento. Não foi na minha época, não foi na época do vereador Coca, nem do vereador Fabiano, mas aprovaram. E para nós vai vir também esse tipo de projeto onde nós vamos ter que aprovar. Agora, vamos pensar no futuro. Porque minha gestão aqui, hoje eu estou vereador, de 2017 a 2020. Eu estou preocupado de 2017 a 2020. O que passou no tempo anterior, eu fico preocupado, mas eu não estive assinando esse projeto. E eu quero dizer o seguinte, sou um vereador, fui votado pelo povo e vou continuar até 2020 sendo vereador, agora, com pensamento a partir de hoje diferente. Meu pensamento é único e exclusivo para o povo. Porque não adianta eu estar querendo aqui parabenizar A ou B e esquecendo da verdadeira pessoa que estão deixando de parabenizar, que é o próprio prefeito. Prefeito, o que eu vejo aqui é que secretário recebe meio mundo de elogios, esquecendo de toda a sua equipe e do gestor. Eu não estou aqui para criticar secretário nenhum, mas eu acho que faz jus, eles têm que fazer jus à sua remuneração que recebe, e nós, como vereador, temos que pedir mesmo. É a nossa obrigação é pedir, e eles têm o direito de fazer. Obrigado a todos e um bom dia.
Então, só para ajudar um pouco na reflexão, quando Vossa Excelência fala assim, que não usa da tribuna porque tem acesso, na verdade, ao prefeito, né? Vossa Excelência está correto. Mas, assim, eu acho que era um debate entre nós que não deveria acontecer muitas vezes, porque a oposição, a situação, tem um espaço de conversar com o prefeito para a lamentação. A situação, mas a oposição não tem esse momento, não tem esse espaço. Então, o espaço que resta para nós é a tribuna e a Rádio Bahia Nordeste, que pode tudo, e os meios de comunicação. Então, é isso que a gente tem feito, sabe? É claro que muitas vezes, assim, gera uma polêmica. A gente fala de um acontecimento no município, aí tem vereador que leva para o lado pessoal, sabe? Isso é muito ruim. Vossa Excelência defende o que acredita, eu defendo o que eu acredito. Então, eu acho que assim deve acontecer a harmonia nessa casa.
A produção de trabalhos tem que ser feita. Vocês, como oposições, Sua Excelência, como oposições, tem que fazer esse tipo de cobrança. Até porque você não tem esse elo diretamente com o prefeito, não sei por que vocês não procuram, porque se fosse eu, como vereador, mesmo que fosse oposição, eu procurava, que é uma obrigação do vereador, porque nós estamos aqui para defender o povo. Eu acho que isso tem, e ele, prefeito, eu acho que ele iria receber muito bem e colocar a situação que está existindo hoje para também não ficar aqui dentro dessa tribuna muita conversa onde as pessoas estão acessando e criticando.
não sai outra conversa? Cadê a produção do trabalho dos vereadores? E aí, isso me deixa chateado, eu acho que fica assim, muito monótono, repetitivo, vir a todo momento aqui. A cobrança tem que existir. Agora, as falas de nós, da situação, tem que ser alinhada. Obrigado.
Bom dia a todos e a todas, presidente, moça, mesa diretora, colegas vereadores, público aqui presente, público que nos assiste online no Facebook, povo da Beira do Rio aí, Diego Braz, Luzia e outros, enfim. Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar aqui o público. Em nome de J. Mato, salve todos os homens, Marcinho, meu amigo, chegou ali agora, Denone. Em nome da senhora ali, eu salve todas as mulheres. Quero estar aqui a presença da imprensa, a Rádio Banordeste, Tico, Chico sabe tudo. Senhor presidente, no começo da reunião, o vereador chega aqui e cobra de Vossa Excelência. O cumprimento do regimento interno, eu também cobro. Agora, se Vossa Excelência tivesse fazer cumprir o regimento interno desde o começo do mandato de Vossa Excelência não tinha passado por isso hoje. Eu digo a Vossa Excelência, digo aos colegas vereadores, no dia que eu chegar atrasado aqui, eu não faço questão de usar a tribuna, porque eu sei que é fora da Constituição, do regimento interno dessa casa. Mas eu vejo o colega chegar aqui até atrasar de 40, até de 40, 50 minutos e usa a tribuna. Eu nunca fiz questão, agora sempre cobro de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência tivesse prevalecido, fizesse valer a lei, do começo do seu mandato, Vossa Excelência não estava passando por isso. Então, que hoje sirva de lição e Vossa Excelência, a partir da semana que vem, faça cumprir o regimento interno, que Vossa Excelência não está fazendo nada de errado. Aqui o vereador fala dos carros locados da beira do rio. Eu quero dizer ao colega que a gente não está totalmente 100% coberto, mas nós temos carro locado na beira do rio que trabalha. Nós temos Mário Castor, nós temos Robinho. O que acontece do pessoal pagar um preço na beira do rio? Porque quando liga para o rapaz está no hospital. Aí é claro que tem que pagar, mas a área onde Mário Castor trabalha, é um cara que trabalhador, batalhador, e é na área de Cita Lagoa, Queimadas, ali na onde ele trabalha, está bem coberta. A área que a gente não está coberta, está sendo para cá, para Torquato, Vedassores, Pôr da Serra, Riachão, mas na hora que liga para ele, pode ser do Riachão, pode ser da Queimada, atendendo, ele vai buscar esse pessoal. Então, a beira do rio ainda não está totalmente descoberta. Aqui, foi gerada a discussão sobre o Poço do Gato. Eu tenho uma mensagem aqui de Carlos da Sérvia, que acabou de mandar aqui também através de Juvan. Mas antes disso eu quero dizer aos colegas, se estão usando aquela água daquele poço, ela é imprópria a humanos. Eu falei aqui, dei uma resposta aqui ao colega Alex, que ela contém chumbo, contém ferro. E procurei o prefeito mandou uma mensagem a mim agora, está indo agora, ele está em Salvador, está indo agora na SERB, que a SERB tome providência, porque não é de responsabilidade do município, o posto é de responsabilidade da SERB. Se a SERB, tem que ter claro aqui para os colegas, se a SERB por um posto, que ela é imprópria, para consumo humano, é obrigação dela lacrar aquele posto. Aí fica o vereador aqui, quem não tem conhecimento, jogando a culpa para a suma do governo municipal. Porque a SERB não passou o poço para o município. Então o município não tem responsabilidade com esse poço. E estou aqui com a mensagem de Carlos, que ele, o técnico veio, fez análise dessa água, contém chumbo e contém ferro, e é proibido para o consumo humano. Agora, colega, não é de responsabilidade do município, porque a SEV não passou para o município. Ela furou o posto, agora se é de, se a responsabilidade é dela. Por quê? Se é impróprio para consumo, não era porque não lacrou o posto. Ela devia ter lacrado ou entupido o posto. Entendeu? Agora fica bem claro, o prefeito está deslocando agora a SEV. Ele mandou mensagem para mim aqui agora, está tomando providência, a gente está aqui a SEV dizendo uma providência. O lacrado, fazer que foi o quê? Não sabia que estava. O pessoal, um colega disse aqui que colocaram uma bomba. Estão cursando inadequado, impróprio para o humano. Ele tomou conhecimento agora.
Nós queremos, Beto, somente o laudo. Aqui todos os vereadores, acho que é de acordo. Queremos o laudo para a gente mostrar à comunidade. Essa água é imprópria para o consumo humano. Vocês estão correndo risco. É somente isso. E constatando que é imprópria, isso é só isolar o poço, não vai ter nenhum problema.
Mas, colega, eu estou dizendo, a SEV que vem com uma providência, que traga o laudo e que venha aqui lacre. E diga por quê. É impróprio para o consumo humano, é isso que eu estou dizendo. E o prefeito está em Salvador, já está tomando providência sobre isso. Está aqui a mensagem do Carlos, lá da SEF de Salvador. Também foi discutido aqui o problema das estradas do nosso município. Eu acredito que, em razão da emoção de usar a tribuna, eu não vou dizer equivocada, porque eu não vou dizer isso com os colegas, mas, colegas vereadores, quando os colegas se deslocaram com o prefeito ao município para fazer esse levantamento das estradas, por onde ia começar, foi feito um acordo. E esse assunto, eu acredito, que não era para ter chegado aqui à tribuna. Isso aí era para ter discutido lá com a secretaria. Esse ajuste se faz com a secretária Paula. Sim, Vossa Excelência, que eu não tive a oportunidade, eu não fui, porque eu tinha, estava com uma pessoa, não estava, disse o colega que mais, eu não podia ir. Mas se Vossa Excelência foram, fizeram um acordo, sentaram com o prefeito, visitaram as comunidades, a secretária Paula estava, o Genesi estava, que já foi citado aqui nessa tribuna, então eu peço aos colegas, eu acho que, tirando o colega José Manuel Braz e o Paulo, eu sou mais usado um pouquinho, quando vezes velho demais, né? Sou mais usado do que Vossa Excelência, que não deixa a emoção chegar aqui e fazer discurso de oposição. Porque o discurso que foi, que me antecedeu aqui, de vereador da base, foi discurso de oposição. Porque o discurso de situação, Vossa Excelência devia ter, a comissão que acompanhou o prefeito, se não está saindo de acordo, foi combinado, senta, procura a secretária e procura corrigir internamente. Eu peço aos colegas que, se não aconteça mais isso aqui no nosso grupo, porque para quem não está ouvindo, está dizendo que a gente está desunido e brigando entre si. Eu peço aos colegas que, quando for usar, quando não deixa a emoção falar mais forte. Porque eu acredito, vereador Beto, tinha tratado desse assunto com a secretária. Esse é um ajuste. Se foi combinado com o prefeito, a secretária estava e não estava correndo, o prefeito não vai ter tempo, toda hora estava no pé da máquina, no pé da estrada. Para isso tem a secretária, para isso tem o diretor Genesi. Se os vereadores se deslocassem até a secretaria, chamassem a secretária e procurassem por que não está sendo de acordo que foram combinados no dia da visita. Parabenizar o colega Paulo por o seu discurso, e o caminho é esse, alinhar o discurso dos colegas, porque a Vossa Excelência disse que tem o prazo. É isso, colega, que me decidir aqui. Peço mais uma vez que a gente tomasse mais um cuidado para não deixar a emoção falar mais forte. E foi falado também porque as máquinas tiraram o material daquela estrada. Eu não vou dizer mais do que todo mundo aqui, mas eu tenho muita experiência em obra. Não quero dizer que os colegas aqui também não têm. Aquele material, colega, que quando sai, que os carros passam, que aquele material sai para o lado da estrada, aquilo se chama de espugue. Aquele material não serve mais para retornar para a estrada, porque ele não tem liga, aquilo é pedra. Se retornar aquele material para a estrada, o que vai acontecer ali é só quebrar paralisa de carro. Então, eu não vou chegar aqui para ficar, porque se for colocar o material, aquele que é do lado da estrada tem que ser retirado, ele não pode ser reutilizado. Isso aí eu digo por experiência própria, porque aqui o colega José Manuel Braz e os outros que estão aqui, a testemunha, que quando foram fazer esse pisarramento da beira do rio, eu não era vereador, acompanhei a empresa que veio fazer, e eles me disseram que aqui, conversando, eu tenho até um discurso aqui com um colega do Agião, no outro mandato, sobre isso, até ficou para levar um carro lá aí, que era trabalhava em terraplanagem, para fazer análise. E eu já tinha procurado outras pessoas que trabalham com terraplanagem, aquele material fica do lado, ele não serve mais para ser utilizado nas estradas. Então, a gente que é base, a gente tem que analisar, se reunir, procurar antes da sessão, para quando chegar aqui a gente não dá a impressão que a gente está desunido e está aqui fazendo discurso de oposição. A oposição aqui só tem dois. Nós temos que fazer nosso papel de situação. Aqui, eu quero reforçar aqui, colega Paulo, onde Vossa Excelência dava a relação da obra para o colega Alex, e Vossa Excelência falou aí do poço, dos poços artesianos. Eu quero só lembrar o colega e o povo que nos assiste online, que foi perfurado 5 poços artesianos, colega, aqui no município, onde foi um na Serrota de Raimunda do Brejo, um poço de grande importância no Talhadinho, um na Lagoa do Vitorino, que é do seu Bena, um na Baixa das Pedras, outro na Baixa das Bestas. E foram 3 instalações, colega. O colega estava falando aí no professor, acho que não viu. 3 instalações. Uma instalação do Mungu e uma na Lagoinha e outra na Lagoinha, que são 2. Entendeu? Você fez a visita com o colega Valério e os outros do conselho. Pois não,
colega. Colega Beto, só uma dúvida, esclarecimento rápido. Esses postos artesianos que o nosso excelente citou aí, quem foi que furou esses postos?
Foi a Codefaz.
Podevasso,
é. É outro, como é que diz, é outro programa, colega.
Tranquilo, beleza.
Porque esse programa da Podevasso, ele é o seguinte, Vossa Excelência doou um pedaço do terreno, se não me engano, 5%. Vossa Excelência colocando o bebedouro dos animais lá fora, Vossa Excelência pode irrigar o tanto de mil, tanto de hectare para irrigação. Já na sede, Não tem esse programa. É só pode procurar um poço onde tem no mínimo 19 casas. E é para consumo humano. Entendeu? Então eu tenho um local, na semana passada eu tenho um na Lagoa da Serrota de Mertilo, né? Que é do Brejo. Conversando agora com o menino da Serra no meio da semana. A depois do poço instalado, a gente pode fazer um projeto. E vem até a irrigação e criação de peixe também com aquele toalha de lombo. Mas lá foi a Codevasso. 5 para furação, quer dizer, foi furado vários, mas eu principalmente aqui da região do Retiro, Cristalino, não deu água. Foi tudo perdido. Foi perdido, se não me engano, 6 poços. Mas os 5 que eu citei, todos eles deram água. Tem 2 até, um agora mesmo, que estão para semana que vem, vão colocar o gerador lá e para servir para o pessoal. Então era só isso, colega. Foi 5 perfurações e 3 instalações. Inclusive, dia 22, a gente tá, o deputado Mário Júnior, junto com o Val, né, o prefeito, o vereador aqui, vamos fazer a visita a esse posto do Talhadinho, porque a perfuração do posto do Talhadinho é o melhor, colega, da região. Porque é um posto furado aí com 60 metros, ele deu 22 mil litros de água. Ora. Então, na área que ele foi perfurada, é de grande importância que é lá no meio do vaso. Então, dia 22, nós estamos fazendo essa visita junto com o deputado Mário Júnior e o candidato deputado Val, o prefeito, e eu acho que ele deve convidar mais alguns colegas. Aqui também eu quero aqui registrar, né? Que sexta-feira agora a gente está na comitiva, né, dando apoio aí ao deputado Mário Júnior e o governador Rui, e junto com o João Leão lá em Paulo Afonso, onde vai assinar o serviço da Policlínica e da UTI. E lá a gente vai, pelo menos eu quero tirar a dúvida, que a gente já conversou com o deputado disse que tem colocado 3 milhões para a UTI. Já ouvi na imprensa debate de algum repórter, de algum, né, comentar que o deputado não colocou. Colocou ou não colocou? Então, sexta-feira a gente vai chegar lá e o governo vai divulgar e dizer quem foi que colocou a emenda, ou se foi ele ou se não foi. E sexta-feira a gente tem a visita na área indígena, tem a ordem de serviço da Agrovilha 6, tem a inauguração.
Mudou, colega aí. A Agrovilha 6 ficou para quinta.
Mudou, foi? Então não mandaram para mim. E tem a inauguração lá da Agrovilha do colega Paulo, né? No sábado. E domingo tem a visita com o deputado lá no Talhadinho. Levou ele lá no raso para ele ver qual foi o sofrimento que ele tirou junto com o prefeito Davi e o pedido do vereador Beto daquela população. Porque, colega Dorinho, a experiência que dá, sempre me ajuda aqui no debate contra essa perfuração de poço nessas regiões. Se Vossa Excelência estiver disponível, queria que Vossa Excelência acompanhasse a gente para Vossa Excelência ver a importância que aquele poço foi perfurado naquela região. Porque lá beneficia em termos de 800 mil cabeças de animais. Mas a distância de Caraíba para lá, se eu não me engano, é 36 quilômetros dentro do raso. 36 quilômetros. Era levar de carro-pipa e tem um local lá que o pipa ia carregar de água e tinha que despejar água porque não subia. E eu chegando na casa desse cidadão, um dia, ele estava chegando e chorando porque tinha achado três cabeças, era quatro cabeças de gado mortas e outras caídas com sede. Ele teve que pegar animais, colocar corote, que antigamente a gente transportava, e socorrer algum. E eu disse que ia falar com o cabelo, ele falou, isso é um sonho. E hoje o sonho dele estava realizado. E é um poço muito importante. Hoje ele é perfurado 120 metros, mas a bomba só está com 60 e jogando 22 mil litros de água agora. Então, senhor, de muito obrigado. É só isso, senhor presidente. E muito obrigado, às vezes vai concluir.
A mão de rapaz vereador Roberto, morava vereador presidente João Pereira.
Bom dia a todos, a todas. Antes que nós está aqui a presença dos amigos do sindicato, Carlos de Mello, sejam bem-vindos a essa casa, a casa do povo. Registrar mais uma vez a presença da imprensa, em nome do diretor da Rádio Benelé, J. Matos, dona Miriam, a esposa de J. Matos, os amigos aqui presentes, o jornalista Salles, região Destaque, site Chico Sabe Tudo, Manuel Alves, que está aqui fazendo a cobertura em nome da Bahia Nordeste, os amigos e as amigas aqui presentes, Monteiro, representando a área indígena, os caciques que estiveram aqui presentes nessa casa, e está vendo ali o cacique Juraci, seja bem-vindo a essa casa, que é a casa do povo. Os amigos ali, que estão ali presentes, meu amigo Cléber, conhecido mais por pouquinho, que vai fazer uma vaquejada agora no mês de junho aqui no povoado Retiro, Edésio, seja bem-vindo a essa casa. Esses meninos estão aqui, colega Edésio e Coquinho, estão aí para pedir também ajuda aos colegas vereadores, que esse final de semana tem uma vaquejada na região de Macururé, lá no Icó, e para se deslocar até lá, a gente sabe que para alugar um caminhão, a despesa é muito alta. E quem puder ajudar os colegas aí, eles estão aí precisando dessa ajuda. Desculpa aí, meu amigo Índio, que tá vendo aí você aqui logo da frente aqui, que é o cacique também. Seja bem-vindo a essa casa. E dia 19 vai ser o dia do Índio, que pode contar também com o apoio desse vereador para ajudar na medida do possível, no que for, no que a gente puder ajudar. Colega José Roberto Santos, ouvi atentamente o discurso da Vossa Excelência
onde fala em cumprir o regimento interno dessa casa, e tem me cobrado isso sempre aqui nessa casa. Mas a gente, sentando e discutindo com os colegas vereadores, e foi acordado a gente, antes de começar as sessões, se o vereador avisar ao presidente que vai chegar atrasado um pouco, poderá usar a tribuna. Pois isso, todos os colegas concordaram com isso. Não foi isso, colega Alex? E é isso que eu estou sempre feito aqui nessa casa. Mas se conta com o regimento interno, que a Vossa Excelência, os colegas vereadores.
Senhor presidente, eu sei que não é permitido a gente pedir a parte do presidente, mas a Vossa Excelência me cedeu.
Não.
Senhor presidente, Vossa Excelência é um presidente humilde, um presidente compatível com tudo. Não é puxando saco, não puxado nem da minha mãe, mas eu dizer a realidade. Vossa Excelência é um presidente que não, faz sem olhar sua posição, e isso não é situação. Agora, se Vossa Excelência tivesse cumprido o regimento, eu estava passando por essa. Eu só queria dizer isso, não foi eu querer chegar a querer dizer que Vossa Excelência, mas Vossa Excelência, por muito bom que quer seja, termina sendo ruim. Vossa Excelência não quer atingir ninguém, não quer fazer a amizade para ninguém, mas termina que amanhã um ou outro chega e dá uma cacetada. Né? Então, se tivesse cumprido para mim e para todos eles, então não passava mais por isso.
Tranquilo, Beto. A Vossa Excelência está certo, mas eu, independente de vereador da oposição, vereador da situação, trato todos aqui da mesma forma que eu trato os colegas da base aliada. Mas isso aí a gente vai discutir depois, porque todos nós temos, a gente passa os problemas da vida. A vez do vereador não pode chegar aqui 9 horas, mas a vida vai chegar aqui 9h15, 9h30. E sempre eu tenho permitido que use a tribuna dessa casa. Mas isso aí a gente vai deixar para discutir depois. E vamos falar desse final de semana, da visita dos vereadores na região. Primeiramente, já ouvi aqui os colegas vereadores falar da visita que ele fez na quarta-feira com o nosso prefeito, o prefeito Davi Cavalcante. Não, esse vereador estava presente, o vereador Dorgival, o vereador Cota, o vereador Paulo Gomes, a secretária Paula, a chefe de gabinete, Paulo Mergulhão, o diretor Genesi, visitando as estradas do nosso município. Começando lá pela região, que o colega Coca acabou de falar no discurso dele, da Serra para lá. Visitamos toda aquela região. O prefeito, juntamente com os colegas vereadores. Não com o que foi discutido com o prefeito, da onde ia começar o serviço do Conselho das Estradas do nosso município. E o nosso prefeito e o diretor Genesi estão cumprindo o que foi determinado pelo prefeito Davi Cavalcante. Vamos esperar até o dia 19, que tenha dado tempo, já ter passado as máquinas em todas as aldeias de uma região da Baixa das Pedras. A gente sabe da dificuldade que tem para consertar todas as estradas do nosso município. A gente sabe que o município de Glória, em extensão, é maior do que o município de Paulo Afonso. Mas o prefeito tem feito de tudo para consertar essas estradas do nosso município. Vamos aguardar e deixar a Secretaria de Infraestrutura trabalhar no nosso município e consertamos as estradas do município de Glória. Eu sou um vereador que sempre tenho visitado a região. Todos aqui que me conhecem sabem do meu trabalho à frente do município de Glória. Tenho sempre visitado todo esse município. Se me falou ali o colega Coca, no sábado fui convidado para ir até a casa de Regis e Fagner, que é pai e filho, da irmã do colega Carlos Nascimento Melo, e quero aqui agradecer pelo apoio, pela forma que foi recebido o vereador Gilmar Pereira e todos os colegas que acompanharam o vereador
lá naquela região, os amigos que apoiam o vereador Gilmar Pereira. Quero agradecer a Regi e a toda a sua família pelo almoço que foi realizado lá na sua residência. E fiquei muito satisfeito porque conversamos bastante sobre política aqui no nosso município. Antes de ir lá para a região, no sábado, tive a oportunidade de conversar com o deputado Mário Júnior e com o pré-candidato Denival Oliveira Júnior, o Val. Então, o deputado tinha me dito: Gilmar, vamos ver com o prefeito se a gente pode deixar aberto para quinta-feira a ordem de serviço lá da Agrovila José dos Seis. Ontem à tarde o prefeito me ligou e pediu para confirmar. Ele já mandou aqui para o WhatsApp, vocês mandaram já para os colegas vereadores, que ficou marcado para quinta-feira, às 19h. Não é isso, colega Paulo Gomes? Lá na Agrovila, José dos Seis. Todos os colegas vereadores, todos estão convidados para participar dessa ordem de serviço lá na Agrovila 6. Por que vai ser à noite? Porque o deputado está chegando de Brasília ainda na quinta-feira à tarde, está vindo direto aqui para a nossa região. Na sexta-feira, estamos esperando aqui na nossa região, na região de Paulo Afonso, a visita do governador do nosso estado, o governador Rui Costa, um dos melhores governadores do Brasil. E estamos aqui convidando a população de Glória, os amigos, as amigas, os colegas vereadores, para receber o nosso governador e o nosso deputado, o deputado Mário Júnior, que tem compromisso com essa região, sempre foi votado e sempre trouxe benefício aqui para essa região. No sábado, o colega Paulo Gomes falou muito bem, lá na Agrovila do colega Paulo, vai ter a inauguração do calçamento lá na Agrovila do colega. Às 19h, tá, Paulo? Às 19h. E vamos estar lá presentes, né, acompanhando o nosso grupo político, juntamente com o nosso deputado e com todos os colegas vereadores. Domingo é lá no Talhadinho, né, Beto? Vamos estar lá também, se Deus quiser, juntamente com o povo do município de Glória. A importância que tem de dar o apoio ao nosso grupo político. Porque o nosso governador sempre foi o governador que teve mais votos no município de Glória, tendo a votação de mais de 80% da votação de Glória. E não tem esquecido do município de Glória, porque tem lá o deputado que tem sempre colocado obras aqui para o nosso município, através de emenda, que nem disse aqui o colega José Roberto Santos, através de Poço Artesiano, de construção, de quadra de esporte que está saindo aqui para a nossa região, calçamento. Isso sim é a importância de você poder apoiar um deputado que tem compromisso com essa região. Quero aqui deixar um abraço aos amigos, às amigas, e convidar para a próxima terça-feira, se Deus quiser, às 9h da manhã, para mais uma sessão. Muito obrigado e um abraço. Agora vamos para a ordem do dia. Constituição, Justiça e Redação dos dois projetos de lei. O projeto de lei 001 de 2018 e o projeto de lei 002 de 2018 está baixada às comissões. Vamos agora para a ordem do dia, só tem um projeto para ser votado.
Posto em primeira discussão o projeto de lei número 04 de 11 de abril de 2018, que institui o hino oficial do município de Glória entre os símbolos oficiais e autoriza o município a promover a contratação de produção artística para a composição do hino municipal por meio de certame público e da outras providências. O vereador
Presidente, como o projeto está sendo lido para a primeira discussão, o projeto não chegou aqui como emergência, mas a gente entende que quanto mais rápido a gente acelerar, melhor. É, então, em vez da primeira discussão, eu estou pedindo a Vossa Excelência que dispense a formalização da casa e coloque as duas discussões e que o projeto seja votado no dia de hoje. Essa é a minha solicitação e orientação da bancada do governo.
Todos concordam com a pergunta formulada do colega Paulo Gomes?
Posto em segunda discussão, projeto de lei número 04/2018.
O projeto está em segunda discussão. Em votação.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Luiz Vargas Melo.
Sim.
Edilson Afonso da Silva.
Sim.
Fabiano Salveira.
Sim.
Gilmar Pereira. José Manuel Braz.
Sim.
José Roberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo. Marco Alexandre Almeida Santos.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Aleluia José de Souza.
Sim.
O projeto de lei 004 foi aprovado pela unidade dos senhores vereadores.
Presidente, pela ordem. A gente aprovou o projeto aqui, as pessoas viram que não houve discussão. Pode suscitar a ideia de que a gente está aprovando sem discutir. Só para deixar claro que antes disso, a semana passada, foram feitas discussões internas que fizeram com que a gente chegasse a essa definição e não tivesse a necessidade da discussão em plenário. Certo?
Colega, já foi lido também o parecer do jurídico, depois que a comissão reuniu, deu o parecer favorável. Né? O projeto já foi aprovado. Não tendo mais nada a discutir, está encerrada a sessão e na próxima terça-feira, se Deus permitir, estamos aqui a partir das 9 horas da manhã. Um abraço a todos e muito obrigado.